Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje a pauta é quadrinhos e a gente reuniu aqui uma galerinha de peso para falar de um assunto bem, assim, específico na nona arte, que o pessoal não costuma pensar muito, mas a gente aqui vai discorrer sobre um aspecto bastante particular do meio dos quadrinhos, que são as HQs autobiográficas. Tem muita coisa, se você acha que tem poucas coisas aqui pra gente falar, cara, fique aí ligado, porque a gente vai passar uma lista enorme de coisas aqui. Eu me apresento aqui, Daniel Fontana, e eu já digo o seguinte, que a minha vida daria um quadrinho. Fácil. Só não digo de qual gênero seria, tá? Mas beleza. Comigo aqui também, outro editor do Formiga Elétrica, Rafael Ranieri.
Olá, amigo ouvinte. A minha vida também daria um quadrinho, um único dele, um guardanapo onde estaria escrito frustração.
E falando em quadrinho, é óbvio, a gente tem aqui um outro convidado que já não é estranho pro FormigaCast, dado ao seu diminuto tamanho, é óbvio que a melhor
começou,
plataforma,
né? Começou a avacalhar, né?
A melhor plataforma pra contar a vida dele só podia ser uma cujo nome é no diminutivo, né? Então, conosco aqui o grande quadrinista Wagner William.
Olá, queridos ouvintes. Para começar, eu preciso dizer que minha vida, eu espero que nunca dê um quadrinho.
Quem sabe, né, cara? Quem sabe?
Espero que...
Completando aí nosso time, nós temos aí nosso convidado especial, diretamente do canal O Quadro e o Risco, Thiago Borges.
E aí, senhoras e senhores ouvintes, é uma honra estar aqui ao lado desses senhores muito especiais. E assim, eu não sei se a minha vida faria um quadrinho muito bom ou muito movimentado, não, viu? Acho que seria aquele típico gibi de cotidiano, assim, tal.
A quem meio, você quer enganar?
Meio de Antonini, tá ligado? Um negócio meio mais de boa, assim. Nada muito. Porque assim, o Wagner, sim, ó. O cara tem cada história aí. Mas isso a gente deixa. As histórias do Wagner a gente deixa pra um outro episódio especial.
Então é isso, cavaleiros. Vamos ao programa em si. Bom, chegamos aqui à nossa rodada quinzenal de e-mails dos nossos seguidores, apoiadores, devotos e afins, né? E como não poderia deixar de ser, o assunto dominante aqui da nossa rodada, graças ao nosso programa anterior, só poderia ser o Coringa, o Joker, o palhaço.
Can you introduce me as Joker?
Como eu precisava de alguém com conhecimento de causa para me acompanhar nessa rodada, eu trouxe aqui o Gustavo.
E aí, pessoal, lembre-se sempre de nunca apagar a luz quando for atravessar a ponte.
É isso aí. Lembrando que, se você ainda não viu ao filme, tem spoiler até aqui na leitura de e-mails, tá? Porque o pessoal comentou, assim, detalhes determinantes aqui. Então, se você não quer ser surpreendido de uma forma negativa, a gente já avisa aqui. E se você não está afim de conferir de forma alguma as mensagens dos nossos ouvintes, seguidores, apoiadores e por aí vai, você pode pular direto para
54 minutos e 42 segundos.
Roda a vinheta, por favor.
Formiga.
E vamos lá. A gente tem bastante coisa do Coringa, mas não é só isso, né? Nós temos outras coisas aqui a se comentar e, como não poderia deixar de ser, nós temos o nosso habitué da casa, N Pessoa, mandando um caminhão de referências aqui para nós, que não tem nada a ver com o Coringa, mas são muito interessantes também, sempre vale a pena juntar. E N, eu fiz aqui, você que tá ouvindo esse programa, N Pessoa, eu fiz um amálgama aí das suas mensagens aqui, porque o N, ele manda sobre um assunto, depois ele lembra de novo, ele manda sobre o mesmo assunto e tal. Então, pra gente ler em separado fica um pouquinho complicado, então a gente vai fazer um amálgama das coisas aqui, separado por assunto, e vai ficar bem legal. E o Gustavo não está sabendo de nada, ele também será surpreendido, como todas as outras pessoas que estão ouvindo esse bloco.
Afinal, que coisa melhor da vida do que ser surpreendido, ainda mais pelo ele em pessoa, né?
Com certeza, cara. Ele curtiu, pelo visto, ele curtiu bastante o podcast de Realidades Adaptadas, né? Ele tem feito aí uma peregrinação pelos nossos episódios antigos e chegou no Realidades Adaptadas. E como não poderia deixar de ser, esse verdadeiro arqueólogo virtual do impossível trouxe algumas referências bacanas aqui. E ele fala: lembrei de mais uma coisa relacionada ao podcast Realidades Adaptadas. É que, por sinal, teve um comentário dele na outra edição, né? E aqui ele complementou. O que ele trouxe aqui? Ele trouxe um link sobre um episódio, nem sei se o Gustavo tem essa referência, mas é TV Pirata, que era aquele humorístico da Globo dos anos 80. Você sabe do que nós estamos falando, Gustavo?
Eu sei, só que assim, eu lembro do nome e só. Não lembro de mais nada disso daí. E talvez por sorte minha.
Não, na verdade, era bem interessante porque é óbvio que só fui descobrir isso muitos anos depois, mas era um humorístico meio experimental pra TV brasileira e tinha muito de Monty Python, né? O Flying Circus. Então por isso vale até você dar uma olhada hoje. Você ouvinte que nunca ouviu falar também pode dar uma procurada aí pelo YouTube e descobrir por si mesmo, tá? Mas ele mandou um link aqui sobre um episódio da TV Pirata, ou melhor, uma esquete, né, da TV Pirata, que se chamou Mundo é Falso, e ele fez a seguinte pergunta: teria sido TV Pirata com o episódio abaixo inspirador de Show de Truman? Quem sabe? De qualquer forma, tá aí. Ele mandou o link, tá? Então, se você aí na sua casa, sei lá, né, onde você tá, né, tá no celular, tá no ônibus, tá lavando louça, não importa, né? Se você tá afim de ir atrás daquilo que o N citou aqui, só jogar TV Pirata, O Mundo é Falso, aí no YouTube, e dá uma olhadinha, tá? Eu vou responder sua pergunta, porque eu vi, eu abri o link, evidentemente, tá? E sobre essa questão do Show de Truman, cara, eu vou te falar que não, na verdade, as próprias intenções aí do humorístico, elas são bem diferentes, e eu vou, como você explodiu minha cabeça assim com isso na hora que você me mandou esse link, eu vou lhe devolver o Mind Blow, falando uma coisa que talvez você não saiba. Essa sketch da TV Pirata é a adaptação de um quadrinho, tá? Um quadrinho do Laerte, e eu tô falando o Laerte porque na época era o mesmo, hoje é a Laerte, né? Um quadrinho do Laerte chamado A Insustentável Leveza do Ser. Então você pode jogar aí no Google, tá, o Laerte, A Insustentável Leveza do Ser, você vai ver que essa sketch veio diretamente daquele quadrinho, tá? Inclusive Laerte, que também foi redator da TV Pirata, tá? Só fica aí mais uma referência bacana aí, arqueológica, da TV barra quadrinhos e por aí vai. Ele também mandou uma lista bacana de sci-fi de vários países, tá? Eu vou... Não convém aqui passar, falar o que tem nessa lista, mas ó, são países como Índia, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Então, eu vou colocar esse link aí na descrição do programa, tá? Isso aí vai constar no SoundCloud. Não sei se vocês conseguem acessar via Spotify, mas quem tá ouvindo pelo Spotify ou outro agregador que não permita acessar esses links, você pode entrar no nosso próprio site, formigaelétrica.com.br, dá uma olhada ali na categoria Programas FormigaCast, procura este episódio aqui, que é o HQs Autobiográficas. Ali na descrição você vai encontrar esse link com a lista que o N mandou pra gente. Tem coisas muito bacanas, tá? Tá um pouquinho defasado, não vou negar, mas sempre vale a pena a gente dar uma olhada, porque a gente sempre descobre coisas novas, né? Ele também ainda insiste, pelo visto ele curtiu muito o podcast de Realidades Adaptadas, e ele falou de dois filmes aqui. Um, que assim, esse eu não vou negar, que assim, eu fiquei chocado com isso, né? Projeto Casablanca, que em inglês é Overdrawn at the Memory Bank. Ele listou aqui como telefilme com Raul Julia. Só que, na verdade, isso é um episódio de uma série chamada American Playhouse. Se você também procurar isso pela internet, você vai ver que tem... Cara, a fotografia de videotape mesmo, parece novela, mas a... A sinopse é que é maravilhosa, ó. Num mundo no qual grandes corporações exercem completo controle sobre os indivíduos, homem assiste ao filme Casablanca em seu terminal de vídeo. Devido a uma falha no computador, sua personalidade se mistura com a do personagem principal e ele acaba envolvido na trama do filme. Olha só, hein?
Cara, legal, hein? Legal.
Mas, tipo assim, quais outros filmes? Isso tá me parecendo, um pouquinho. Tá me parecendo uma versão cyberpunk de Sonhos de um Sedutor com Woody Allen, né?
Nossa, boa. E com elementos do último grande herói também, do John McTiernan, né?
Exato. Ele também falou de um filme aqui com um protagonista aí que o nosso querido Gustavo Clive adora, que é o Christopher Lambert.
Claro.
Nirvana.
Cara, Nirvana é um filme. Cara, é o filme que, assim, a sinopse é muito legal. E você começa a ver o filme e você fala, mano, me enganaram. Porque não tem quase nada a ver com a sinopse. E, é claro, nós somos brindados com uma atuação brilhante mesmo, do Christopher Lambert. E, cara, ele falando com o computador, tipo, imagina Videodrome, só que no lugar do James Woods. Você tem o Christopher Lambert, no lugar de toda a questão máquina, humano, o tecno-orgânico do Cronenberg, você tem um filme com zero orçamento, que é um computador zoado. É isso, cara.
Mas, ouvinte, você que nunca ouviu falar do Nirvana, tem aqui uma pequena sinopse. Programador de videogames faz os últimos acertos em um novo jogo, só que um vírus entra no computador e afeta o herói do game, que ganha consciência e pede pra ser deletado. Olha só, eu achei... Essa última frase, ela é tipo um... Sei lá, me lembra algo de Shakespeare, né? Fala a verdade. Pede para ser deletado, né? Me parece algo bastante interessante. Na verdade, não lembro. Eu vi muita merda nos anos 90, mas eu não lembro de ter visto esse filme, não. Muita merda com o Christopher Lambert.
Eu tinha esse filme, tava num saldão lá por R$2,90 da locadora, quando tava fechando por causa dos DVDs e tal. É. Aí eu comprei esse filme. Vi uma vez só na minha vida e já tá de bom tamanho. É, a sinopse é bem mais interessante que o filme em si, viu? Já devo dizer. Agora, eu falei do Videodrome, mas na verdade, acabei de me lembrar, esse filme tem muito mais a ver com outro filme do Cronenberg, que é o Existence.
Uhum.
É que no caso, eu particularmente eu não gosto muito do Existence, acho bem zoadinho, na verdade. Videodrome pra mim é bem melhor. Mas lembrando a questão aí do videogame.
E falando em coisas tecnológicas, né, e videogames, a gente encerra aqui essa rodada aqui que ele abordou realidades adaptadas, a gente entra numa parte que ele comentou o Exterminador do Futuro, porque ele foi atrás desse nosso episódio antigo também, aliás, um episódio de muito sucesso, né? Parece que os episódios que a gente faz de franquias fechadas, eles são muito mais acessados do que os outros, né? Mas
franquias que estão aumentando, né? Porque a gente fez do Rock, vai aumentar.
Exato.
O Exterminador vai aumentar.
Pois é, dá vontade de falar o Hollywood. Porra, meu, a gente faz o programa e vocês deixam ele datado quando vocês lançam outro filme, né? Falando em Exterminador do Futuro, dificilmente a gente vai dar um update nesse programa, tá? Porque, sabe, esse filme novo Dark Fate, o Destino Sombrio, ninguém aqui tá com muita vontade de comentar. Conferiu o podcast antigo sobre Exterminador do Futuro, a saga. Percebi que vocês focaram nos filmes mesmo. Não sei se tiveram tempo de mencionar outras mídias relacionadas a T2, ou se fazer a parte da pauta. Mas, de qualquer forma, menciona abaixo filmes HQs que relacionei, ou melhor, que se relacionam ou usam material de T2. Teve outro filme que vi, que quando vi, tive um déjà vu e pensei, já vi essa cena em algum lugar. Assistindo mais, vi a Cyberdyne num filme de ação chamado Programados para Matar, Critical Mass. De 2001, esse filme. E, cara, ele mandou o link também, quem tiver a fim de ir atrás. Gente, é rip-off da cena da invasão a Cyberdyne no Terminator 2, no Exterminador do Futuro 2, mas descarado mesmo. É tipo o Kerouac e o Exterminador de Aço ripando o Exterminador 1, tá?
Peraí, deixa eu entender. Esse filme, Programados para Matar, é ótimo esse título, né?
Uhum.
O filme é rip-off de uma cena do Terminator 2, é isso?
É isso. O filme é um rip-off de qualquer coisa e uma cena é rip-off de uma cena do Exterminador do Futuro 2.
Entendi.
É isso. É isso, cara. Você olha... Cara, só a entradinha no prédio já mata tudo, né? É, eu acho que esse filme, ele... A maior curiosidade em torno dele é a presença do Udo Kier, cara. Entendeu? Acho que só por isso. Você entra e fala, puta, tem o Udo Kier nesse filme. E aí você fala, ah, tá, mas é só isso. Só tem o Udo Kier e foda-se, eu não... Né? E ele também incluiu aqui no balaio um outro filme chamado A Irmandade, o Milícia, né? No título original, que é de 2000, também entra nesse mesmo balaio de imitar, assim, na cara larga, trechos de um filme famosão. E engraçado que, assim, tipo, quase 10 anos depois, né? Os caras ainda estão reciclando material de um filme fodão, né? Não dá pra entender, mas dá pra entender a gente nunca ter ouvido falar desses filmes até o N mandar referência pra nós, né?
Faz sentido, né? Nossa, o N, ele é um cara assim, ou ele caça as coisas, lê um texto super curto, dá risada sozinho e beleza, ou ele viu realmente essas coisas. É, N, responde aí, cara, qual é esse seu estilo de vida, cara, porque é uma incógnita pra mim ainda.
É verdade. Ah, e por sinal, se você for responder essa pergunta do Gustavo, aproveita e manda de qual cidade e estado você tá escrevendo, cara, porque a gente também não sabe, né, aonde tá localizada essa base de processamento de informações da cultura pop. Assim, informações muito obscuras, né? O N é tipo uma deep web ambulante.
Verdade.
Ele também pergunta se a gente chegou a assistir a série Exterminador do Futuro, Sarah Connor Chronicles. Eu nunca vi porque eu nunca tive interesse, tá? Vamos falar a verdade. O Gustavo eu acho que também não, né?
Não, cara, eu acho que o que eu vi foram 3 minutos da série inicial e tal, e não foi nem porque eu fui lá e cacei, acho que simplesmente tava passando. É muito ridículo, é muito ridículo.
Ele também cita, entre aí as coisas que reaproveitaram os conceitos da franquia, a HQ Robocop vs Exterminador do Futuro, onde a Skynet teria teria origem alternativa no Robocop. Ele faz uma pergunta pra nós aqui: vocês acham que esse crossover é melhor que os filmes do terceiro em diante ou tá no mesmo nível de mediano pra ruim? Cara, eu acho que se filmasse isso e não fizessem 3 filmes, o 3, 4 e 5, pra mim, olha, a chance de sair algo muito melhor, cara, eu acho que é grande, viu? Eu acho que é grande, porque o Frank Miller, ele ainda tava numa fase boa, querendo ou não, naquela época. Fazia uma outra merda, mas ainda tava numa fase boa, né? Eu, particularmente, eu gosto dessa HQ. Vista como um entretenimento passageiro e tal, eu acho que funciona bem. E
é, você, uma boa Gustavo? Diversão. É uma boa diversão, concordo. Assim, qualquer coisa que você perguntar se eu acho que ficaria melhor que os filmes 3, 4 e 5, e talvez agora o 6, sei lá, tal, eu vou falar, cara, a chance de ser melhor realmente é muito maior, porque eu odeio os outros filmes. Assim, tipo, nem... Normalmente, enfim, nós... Ah, ó, vou colocar uma causa prática. Aqueles mais, que são mais próximos sabem que eu, às vezes eu gosto de ver uns filmes nostalgia aí quando eu tô lavando louça e tal. Então aí a cada 5 louças, por exemplo, eu mato um filme da minha infância. O da vez foi o Mestre dos Desejos, produzido pelo Wes Craven, uhum. Que é um lixo de filme. Que é um lixo de filme. Mas ainda assim eu consegui me divertir. Agora, eu vou falar que dos Exterminadores, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso, porque nem a diversão consegue me tocar, sabe? Mesmo a mais descerebrada possível, como é o caso do Mestre dos Desejos, que eu coloquei aqui, Esporte Sangrento, com Mark da Cascos e tal.
Aham, uhum, sim.
Nenhum desses Exterminadores, cara, me faz colocar, nem que seja pra me divertir, nenhuma cena, sabe? Uhum. Ah, eu vou com aquela cena do Schwarzenegger brigando com a mulher robô e tal. Cara, nem essa eu acho boa, assim, quiçá divertida. Então, concordo. E a HQ, nossa, faz muito tempo que eu li. Acho que eu li, sei lá, no mínimo uns... Nossa, eu ia falar 10 anos atrás, acho que até mais, porque há 10 anos atrás, cara, era o quê? Era 2009, eu tava na faculdade. Vixe, bem antes da faculdade eu li isso daí. E eu me diverti também. Me diverti e tal. Não vou falar que eu tinha um senso crítico muito grande também, mas respondendo a pergunta, eu acho que poderia sair algo bem melhor mesmo.
Não, facilmente. Agora, fica aí a curiosidade também, cara, que as pessoas têm que tomar cuidado quando vão comer na sua casa, porque, pelo visto, sua louça não é muito bem lavada, né?
Não, depende, porque, por exemplo, Esporte Sangrento é aquele negócio, é 1h30 de filme, sendo que eu, durante 15 minutos, eu olho mais pra tela do celular, realmente. Mas só 15 minutos.
Tá, ele encerra aqui o assunto do Exterminador do Futuro falando sobre... Uma curiosidadezinha bacana que tem aí pra todo mundo ver também de 96, o Terminator 2 3D Battle Across Time, que tem o Edward Furlong e o Schwarzenegger num curta que serviu pra uma atração do Universal Studios. Então, quem quiser dar uma olhada aí, colocar Terminator Battle Across Time, é bacaninha tal, tá? Você dá uma olhada, como curiosidade, é claro, ninguém tá falando que vai encontrar aí uma grande peça do audiovisual, mas vale a pena dar uma olhada, até porque tem um envolvimento direto. Ele é, inclusive, é co-dirigido pelo do James Cameron, tá? Então, dê uma olhada nisso, tá? Eu acho que, de uma certa forma, até complementa o segundo filme, não é indispensável, mas é legal dar uma olhada. Então, fica aí essa última dica dele aí do Battle Across Time, e a gente pula pro próximo assunto dele aqui, e o último, na verdade, que é o de filmes melhores do que livros, né? E aí ele escreveu aqui: tinha mandado um tópico sobre adaptações de livros para filmes, onde se tem a crítica feita pelo Felipe Neto, e sobre livros de fantasia. Ah, isso eu comentei no outro podcast, tá certo. Mas eu desconhecia o podcast que, de certa forma, já falava isso em filmes melhores que os livros, que achei por coincidência e já conferi. E aqui ele trouxe dois exemplos, tá? Aproveitando a deixa do que ele já tinha comentado no podcast anterior. Se você não viu esse episódio, dá uma olhada lá, confere aí a rodada de e-mails da quinzena passada, e aqui ele meio que complementa. Ele trouxe dois exemplos, que é do Drácula de Bram Stoker, de 1992, que já rendeu aqui algumas discussões periféricas, né? A gente nunca falou exatamente diretamente dele, talvez um dia a gente fale, né? Mas ele comenta aqui: na história original, não há interesse romântico do Drácula em Mina, nem história sobre reencarnação da princesa. Nesse filme, isso torna a história mais interessante. Não sei, viu, Wayne? É discutível, tá? Aí ele traz também o filme do Frank Langella, dirigido pelo John Badham, que é, se não me engano, é do final da década de 70, e ele diz: pelo pouco que vi, parece ser mais fiel ao original. Eu não sei dizer, não assisti, me digam vocês que devem saber. É um pouco mais fiel que o do Coppola, mas não chega a ser, assim, fiel, uma adaptação, eu não diria que é uma adaptação fiel ao livro, tá? Enfim, o filme tem partes narradas como se fossem cartas, mas de vez em quando, tal, mas de vez em quando. No livro isso é predominante. Então, acho que deu empate. Cada mídia teve o formato que deu certo nesse ponto. E vocês, o que acharam? N, eu vou falar do que eu conheço de Drácula no cinema, tá? Você trouxe aí a do Coppola, o Drácula de Bram Stoker, de 92. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu acho um filme que é puramente direção de arte e fotografia. E talvez a atuação do Gary Oldman, tal, não a dos outros, tá? Porque afinal de contas tem Keanu Reeves fazendo Keanu Reeves e Anthony Hopkins fazendo papel de Coringa, né? E Coringa da Feira da Fruta ainda, né? Mas, cara, vamos lá. Eu diria pra você dar uma olhada no Coringa, olha só. No Drácula do Jack Palance. Por sinal, tem roteiro do Richard Madison, que talvez tenha sido o primeiro filme a trazer pro cinema essa questão do vampiro romântico, tal, o anti-herói romântico, o cara que tem essa maldição por amor, o amor que atravessa séculos e tal. Mas, ainda assim, chega a ser um afastamento grande do texto original. Então, tem uma outra versão feita pra TV, com o Louis Jordan no papel de Drácula, tá? É uma adaptação da BBC. Eu não sei dizer mais ou menos que ano, mas acho que também é ou é final da década de 70 ou começo dos 80. Dá uma olhada nessa adaptação, tá? E tem até rankings aí de Dráculas no cinema aí pelo YouTube. Dá uma olhada nisso. Normalmente, essa adaptação da BBC com o Louis Jordan é a que aparece em primeiro, tá? Gustavo, vai falar sobre o Drácula?
Bom, o Drácula de Bram Stoker, só que de Coppola, né? É um filme que particularmente eu gosto. Eu e o Daniel vira e mexe, a gente discute sobre isso. É um filme que eu preciso rever com um olhar mais crítico, porque, enfim, é um filme que eu quando criança ficava vendo direto. Eu tinha o VHS em casa e tal, então pode sim ser uma memória afetiva, mas de qualquer jeito, assim, eu tenho uma lembrança boa, assim, bastante boa do filme. Precisaria rever. Defendendo um pouquinho os realizadores cineastas, quando vão adaptar a obra do Bram Stoker, é o seguinte: a estrutura estrutura do livro é uma estrutura muito própria, né? É uma estrutura que no audiovisual, se você transpor ela ipsis literis, não funciona, porque no livro em si, você não tem, por exemplo, um protagonista, um fio condutor. É claro que o fio condutor vai ser o Drácula, hein? Mas é, como você tem aqueles relatos por diários, por cartas, tudo mais, então muitas vezes você tem a visão do mesmo evento sobre diferentes perspectivas, só que diferente de como o cinema faz, de um multiplot e tudo mais, você vai jogando pistas no livro para você como leitor, você vai ficando tenso, você vai imaginando algumas coisas, é uma coisa que funciona muito na imaginação, porque como cada um vê um pedacinho do que aconteceu e tem a própria interpretação sobre aquilo, então a sua interpretação como leitor é uma segunda interpretação, uma interpretação de acordo com a subjetividade de cada personagem. No cinema, você não tem a subjetividade desse personagem como primeiro ponto, porque você vê o que o personagem tá vendo, né? Então, assim, no audiovisual, no meio audiovisual, você fazer uma transposição ipsis literis do livro não ficaria boa. Tipo, você veria e você, nossa, o que tem demais isso aqui? Porque o lance funciona quando é uma imaginação sua sob a imaginação do personagem. Então, é uma história que o modo como o Bram Stoker escreveu funciona na literatura. É, nem em quadrinho eu imagino que funcionaria, justamente por causa dessa questão do voyeurismo do espectador de uma obra mais visual. Então, assim, é uma dificuldade imensa, né? Mas falando de vampiro, eu com certeza o NPC, se o NPC assistir a TV Pirata, com certeza ele vai ele já vai ter assistido o filme que eu vou recomendar aqui, mas fica aí também pros ouvintes, todo mundo sabe que o Nosferatu, do Murnau, é uma adaptação do Drácula de Bram Stoker, só que não tinha os direitos. Então, ao invés de se chamar Drácula, é Nosferatu, o nome dos personagens mudam, mas você assiste e você vê que, de fato, é uma adaptação do livro. Beleza. Passado isso, alguns anos depois, o Herzog fez um novo filme do Nosferatu, que eu nem chamo de remake, porque é bem diferente, é outra proposta, usa outros elementos, mas o Nosferatu do Herzog, olha, eu vou falar que é um dos meus filmes favoritos de vampiro. Vale muito a pena, acho que a gente até pode fazer um na tela sobre ele, porque é um filme belíssimo. Assim.
Facilmente. Eu acredito que ele leva o título de remake só por causa do visual, né? O visual do vampiro, né? Porque de resto, realmente, né? Ele é uma adaptação do Drácula, né? Com o visual do Nosferatu lá, o lance trazendo, que inclusive é um negócio que todas as adaptações do Drácula, elas meio que ignoram, né? Esse ser que é um cara que você não sentaria do lado se estivesse no banco vago no ônibus, né? Ele também citou, aproveitando aí a deixa dos vampiros, ele também mandou um texto do Taxi Café aqui, quando o filme se distancia do livro, citando aqui, e o tópico que ele abordou é o Entrevista com o Vampiro. Cara, eu li Entrevista com o Vampiro, assim, muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, então eu não posso tecer um comentário, embora eu tenha revisto o filme há pouco tempo, eu não posso tecer um comentário dessas propriedades que você cita aqui, dizer qual foi a minha sensação na época e qual foi a minha sensação sobre o filme. Até gosto do filme, tá? Eu acho que é um filme que, pro padrão hollywoodiano dos anos 90, ele é um filme que até se destaca, embora tenha lá suas besteiras, tenha que ceder a alguns cacuetes da época. Mas enfim, eu vi que o texto que você mandou fala de algumas coisas assim sobre a Cláudia ser mais velha no filme, fala sobre o bando do Antônio Bandeiras ali ser um pouco mais bestial, mas eu não posso ir muito além dessas considerações aqui. Não sei também se valeria muito a pena. Gustavo, você leu Entrevista com o Vampiro?
Cara, sinceramente, tenho que confessar que eu nunca li nada de Anne Rice, embora eu tenha muitas pessoas do meu círculo aí que gostam de literatura gótica, literatura de terror, que adoram Anne Rice. Inclusive, o próprio Enéas Tavares, né, que fez dois programas conosco, um sobre a própria carreira dele e outro sobre o Matrimônio do Céu e Inferno, ele adora Anne Rice, ele ama Anne Rice e tal, então, assim, deve ser realmente, eu sinceramente não li, então não posso tecer comentários, mas quem sabe um dia a gente ainda não faça um podcast sobre a obra da autora aí, chamando essa galera que é fanática, porque a Anne Rice tem uns fanáticos, né, então alguma Sim. coisa aí, né.
É verdade, mas até aí a mina do 50 Tons de Cinza também, né.
Pô, você não gosta?
Ai, ai, ai. Bom, aqui termina a rodada do N. N, muito obrigado aí pelas suas referências. pelos seus comentários e tal. E olha, o próximo e-mail que você mandar pra nós, cara, fala aí da onde você é, caramba. Tá todo mundo entrando na onda, todo mundo tá falando de onde escreve e tal, e a gente não sabe aonde você está localizado. A não ser que você não queira, é claro. É, vai saber, né, se você é um foragido ou alguma coisa assim. Não, brincadeira, tá? Continue escrevendo aí pra nós, que é sempre legal jogar suas referências aqui no nosso papo. Valeu e vamos à próxima mensagem. Agora sim a gente entra no nosso palhaço da vez, né? Vamos lá. Gente, já avisei no começo, novamente agora, alarme, sirene de spoiler. Se você não viu Coringa, tá, esteja avisado, tá? E vamos à mensagem. Ah, quando eu falei vamos ao palhaço da vez, desculpem se deu a entender que eu tô chamando de palhaço a pessoa que mandou o e-mail, tá? Mas não foi nada disso. Até porque a pessoa, primeiro e-mail da rodada, é do nosso querido Gustavo Barbosa aí, xará do Gustavo Clive, né? Que é o nosso apoiador no Apoia-se, né?
É isso aí.
E a mensagem dele é Full Pistola Joker. Nossa, muito, muito legal isso aqui. Vamos lá. Olá, pessoal. Gostaria de parabenizá-los mais uma vez pelo ótimo trabalho. As discussões por aqui são sempre de alto nível. Sobre o recente filme do Coringa, achei muito bom. Mas, como sempre, o chorume do fandom transborda pela rede e acaba nos tirando a paz. Por favor, entendam. Não é que eu não consiga aceitar que alguém não tenha gostado do filme, mas quero que pelo menos tenha argumentos melhores. E o nível dos argumentos está sofrível. Isso eu concordo em gênero, número e grau contigo, né? Mas vamos lá. É sério que algumas pessoas justificaram não ter gostado do filme por quê? E aí quando ele abre aqui o porquê, ele abre conchetes, né? E grifa, vozinha de fanboy aqui. Meus amigos recém-chegados ao Formiga Cast, se você não sabe do que o Gustavo tá falando, nós temos aqui um expediente de imitar vozes dos idiotas que nós encontramos pela internet, tá? Então é isso que ele está se referindo. Vamos lá. Ai, esse não é o Coringa que eu li nos quadrinhos. Mas é óbvio que não é. E qual o problema disso? Se alguém quiser ver os personagens das HQs, então vá ler as HQs. Eu entendo a necessidade de explicar a diferença entre mídias para um público neófito, mas ter que dizer que quadrinho é quadrinho e cinema é cinema para barbados na casa dos 30 e 40, já deu, né? Outra coisa que eu vi por aí é que o filme do Coringa estiliza a violência. Santa hermenêutica, Batman. Fico puto com essa banalização das palavras, onde usam-se certos termos na tentativa de parecer descolado, mas sem saber o seu significado. Fui ao dicionário e lá consta que estilizar significa 1. Dar estilo ou forma a 2. Simplificar uma figura para lhe dar aspecto decorativo, entre outras coisas. Sendo assim, fico com a impressão de que Kill Bill, sim, é um exemplo de filme que estiliza a violência. Mas como não sou um cinéfilo graduado na faixa preta nono dan, como os caras editores do Formiga Elétrica, pergunto, vocês acham que o filme do Coringa estiliza mesmo a violência? Que especificamente seria a estilização da violência no cinema? Por favor, se eu estiver errado, já adianto um meia-culpa. Vamos fazer um parênteses aqui, Gustavo, e dar um... pra não deixar pra explicar isso no final?
Não, eu concordo com o Gustavo, eu não acho que é uma estilização da violência, talvez até... É que assim, ele fala uma coisa que é fato. Esse filme, ele foi um pouco ímpar, né, nesse caso, porque quando você vê a enxurrada... Bom, eu felizmente não vi a enxurrada porque eu meio que fui ignorando, mas as poucas coisas que eu vi, tanto do pessoal que amou quanto do pessoal que odiou, realmente é um show de barbaridades pra todos os lados, né? Tipo, tem muitos argumentos que o pessoal fala do porquê que gostou do filme e outros do porquê que odiou, que nenhum faz sentido, né? Uhum. Mas com relação à estilização da violência, eu realmente concordo que o filme não estiliza a violência, até mesmo porque ele até citou Kill Bill, por exemplo. Eu acho que é um exemplo muito didático do que é estilizar a violência e o que é não estilizar, tipo, mostrar a coisa como é. Por quê? Porque quando, por exemplo, Coringa mata o cara lá com a tesoura e tal, você não tem, por exemplo, um sangue jorrando na tela, ou você não tem um close no olho, como um filme de diálogo italiano, por exemplo, coisa assim. Quando você estiliza a violência em algum meio visual, seja quadrinho, seja teatro, seja cinema, você tem, primeiro, um forte close, uma forte atenção no ferimento dessa violência. Então, acho que nesse sentido, o diálogo é o exemplo maior disso, né? Que dá close na ferida, e aquele sangue vermelhão saindo, que não é um sangue real, aliás, nem tem a intenção de ser real. No próprio Tarantino também, eu tenho as minhas reservas quanto ao Tarantino, mas tem uma coisa que ele faz muito bem, conseguir transformar a violência em um elemento de seu cinema, e não uma coisa exploitation. É claro, o pessoal que curte mais a parada exploitation vai curtir algumas cenas do Tarantino, só que você percebe que o que ele faz no cinema dele é muito uma questão de elemento visual, elemento conceitual. Por exemplo, no próprio Kill Bill, que o meu xará citou, quando a Orange corta a cabeça do cara da Yakuza, você tem aquele chuveiro de sangue, né, pra cima e tal. E quando você vai ver, por exemplo, peças teatrais, muito mais as antigas, né, na verdade, aquelas peças clássicas, até mesmo teatro kabuki japonês, quando você tem alguma cena de corte de membro e tal, principalmente nas peças que lidavam mais com histórias de samurai, você tinha aquelas fitas vermelhas saindo, né. No, uhum. Os próprios animes utilizam isso muito, né, que o cara corta um braço e jorra 100 metros assim. Isso pode parecer uma exacerbação da violência, mas é um elemento muito gráfico, porque você tem que sentir essa dor do personagem, você tem que sentir essa violência. Um outro exemplo de um outro estilo de diretor, por exemplo, no caso do Zhang Yimou, no filme Herói, que a gente, não sei porque até hoje a gente não fez um na tela sobre isso, que é um filme maravilhoso que a gente adora e sempre tá comentando. Daniel vai lembrar muito bem daquela luta entre a Neve e a aluna do Espada Quebrada, que elas estão numa floresta e todas as flores estão amarelas. Depois da batalha, todas ficam vermelho. Você não tem uma gota de sangue, mas você tem toda a natureza ficando rubra, né? E nesse sentido, assim, pegando aquela época do filme, tanto a época histórica, tanto tudo que estava acontecendo naquele momento, ali, embora sejam duas personagens apenas batalhando, você tem uma representação ali de uma verdadeira chacina, um verdadeiro derramamento de sangue, de tudo que estava acontecendo ali. Então não são só duas personagens brigando, ali é um terreno que, daquele amarelo do outono, acabou dando lugar ao vermelho do sangue de todo mundo, né? Então, isso também é uma estilização da violência, só que diferente de como a gente vê em 99% das obras, que acabam utilizando mesmo o elemento do sangue, o elemento de membro desse, seja o que for, não usa nada disso, né? Usa um elemento da natureza. E sobre Coringa, assim, é só você ver. Você tem as cenas pesadas, mas nenhuma delas chega a ser... Ok, elas são explícitas, só que não é o explícito exacerbado, né? Porque você não tem close em nenhuma cena. E assim... na boa, o Gustavo falou tudo. É só a gente pegar um outro exemplo de Coringa, que é o Coringa do Nolan, que quando teve o lance do lápis, por exemplo, também foi no mesmo plano, aliás, até uma sequência, né? Ninguém falou nada disso, né?
É que lá não tinha sangue, né?
Exato, e aqui quando tem sangue, assim, você tem que prestar muita atenção no olho pra ver lá os... Bom, tem sangue no... Tá bom, tem mais sangue, vai, admito. Não é um estilo, não utiliza aquilo lá de estilo, utiliza aquilo lá como um segundo fator. Aquilo lá é um resultado da loucura do protagonista, não é a violência pela violência. Então, nesse caso, concordo totalmente com o Gustavo.
Show de bola. Eu nem vou falar mais, porque senão vai ficar muito longo aqui. Bom, continuando a mensagem do Gustavo. É tão difícil assim compreender que uma história de origem tem a jornada como fim? Fico imaginando algumas pessoas lendo a Odisseia e dizendo ao chegar no canto 20. Ele abre outro colchete aqui. De novo a voz do fanboy. Nossa, só agora esse Odisseu resolveu matar os pretendentes, porque ele não deu um jeito de Calypso teleportá-lo para Ítaca e resolver a parada logo. Bom, voltando ao filme, há uma bela cena que, a meu ver, mostra que o infante Bruce tinha problemas mesmo quando seus pais ainda eram vivos. Quando Arthur vai à mansão Wayne para confrontar Thomas, ele encontra o menino brincando sozinho no jardim. Depois de várias tentativas de divertir o garoto, Arthur acaba impondo um sorriso à força em seu rosto, e o menino parece não manifestar nenhum sentimento quando seus pais são assassinados. Poderia se argumentar que o garoto ficou em choque, tudo bem, mas o choque é uma reação. Em um universo alternativo em que o casal Wayne não morre, imaginei que aquele menino poderia se tornar o vigilante conhecido como comediante. Boa, cara, boa. Gosto das convergências de pensamento e fiquei contente em ouvir pela boca do Daniel algo que me vem imediatamente à mente quando alguém cogita a possibilidade de um Batman relacionado ao filme de Todd Phillips. Aquele Coringa é pelo menos uns 25 anos mais velho que Bruce Wayne. Se fosse assim, o Asilo Arkham teria que ser uma casa de repouso, não um hospício, já que o termo asilo se aplica para ambas as coisas. Há um ponto negativo em Coringa: ele é uma cópia descarada de Bingo, o Rei das Manhãs. Afinal, na versão brasileira de 2017, temos um palhaço desamparado, buscando reconhecimento da sociedade com dependência química, que sofre de delírios. Ele abre um parênteses. Quem lembra da cena do jantar com a produtora? E que surta na frente das câmeras. A versão Tupiniquim, no entanto, encontrou Jesus e foi salvo, não sem antes ter descido ao inferninho, onde ficou preso aos encantos de Conga, Conga, Conga.
Cara, sim. Pronto, sim.
Eu teria ainda muitas coisas para discutir sobre esse filme, o que em si já é um indicador de sua qualidade, mas esse meio já está extenso. Logo fico por aqui. É isso, me despeço com uma bitoca no nariz. E parafraseando Coringa, a melhor coisa de ser um apoiador do Formiga Elétrica é que esperamos que o mundo se comporte como se fosse também. Valeu, em pé.
Nossa, que final, hein? Né? Gustavo aí na a escola do André Maria, hein?
Pode crer. E aí eu vou fazer um outro comentário também que ele falou sobre a idade avançada do Coringa na hora que encontrasse o Batman. Cara, pra você ser o Coringa, você tem que ser velho. Basta você ver que os únicos atores que não foram afetados pela entidade Coringa foram o Jack Nicholson e o César Romero, tá?
Mas tem o Jared Leto.
O Jared Leto mandava rato pelo correio pra galera, meu.
Ah, cara, isso daí é... Ou é marketing ou um cara que era palhaço, né?
Eu sou um bobo, eu sou um palhaço.
Não, o cara era palhaço, pronto. Olha aí. Ele foi afetado. Olha aí.
Olha só, ato falho, meu.
O César Romero era tão safo que, assim, a entidade Coringa nem, não, tanto não assustou ele que ele falou, não vou nem raspar o bigode. Pinta aí e acabou. Ai.
Sou foda.
Ai, ai. Vamos agora. Valeu, Gustavo. Muito obrigado por mais uma participação bacaníssima. E vamos aqui ao e-mail de um recém-chegado. Esse nunca tinha escrito pra nós, pelo menos eu não lembro, né? Mas é um cara que tá muito presente aí, tanto no Instagram, no Facebook. Eu vejo ele direto aí curtindo as nossas coisas, comentando. Fábio Pinheiro, de Fortaleza, Ceará, mandou aqui, evidentemente, sobre Coringa. Escreveu: saudações, pessoal. Antes de tudo, quero dizer que admiro pacas o trabalho de vocês. A qualidade na produção de material é notável, ainda mais considerarmos a tediosa e pouco sofisticada homogeneidade de opiniões e lugares comuns em torno do tema da cultura pop. O projeto que vocês empreendem é uma verdadeira lanterna para os quase afogados. Olha aí outro poeta, né, cara? Partindo para a discussão que levantaram sobre o Coringa no podcast, quero antecipar que gostei bastante do resultado. Os pontos positivos e negativos foram bem assinalados e desenvolvidos. Aproveitando o ensejo, gostaria de incluir alguns apontamentos. No FormigaCast 75, por ocasião dos 10 anos do lançamento de Dark Knight, a partir de 44... Olha, marcou até o tempo. A partir de 44 e 23, o Gustavo lança uma argumentação que pode ser recuperada para esta conversa sobre Coringa. A ideia de que Nolan, mais do que imprimir sua originalidade através de uma obra que pode prescindir do universo de Batman para funcionar, também apresenta uma rara habilidade de emular um vasto repertório cinematográfico para compor seu filme. Diferente de imitar e da simples referenciação, a emulação é a capacidade de operar com a herança da arte por meio da reapropriação inventiva. Parte do romantismo nos legou uma falsa impressão de que a originalidade é necessariamente um elemento distintivo da boa fatura artística, desta forma escondendo as reais engrenagens do processo criador. Na emulação, o processo é oposto. Sabemos que a referencialidade está ali. A cena final do Coringa, de cabeça para baixo, nos remetendo a Cabo do Medo, a narrativa que rememora a Operação França, etc. O que há de singular é justamente o que de autêntico se produz mediante uma engenhosa bricolagem. Quando Salinas alega uma descarada cópia das obras de Scorsese por Todd Phillips, penso que estamos diante do mesmo falso problema. Phillips não é Nolan, mas ambos se assemelham na percepção de que o cinema, tanto quanto literatura ou música, é uma arte de inventores. Refletir de maneira crítica sobre uma tradição que o precede e o orienta é parte do árduo trabalho do artesão. Phillips rejeita a máquina de fazer salsichas da Marvel Studios, mas é sagaz o suficiente para não cair na paródia involuntária, como a nova trilogia Star Wars. Aí ele faz uma pequena ironia assim entre aspas aqui. Ou seria toda a saga assim? Seu filme nos apresenta elementos narrativos e metalinguísticos já vistos, mas revitalizados na forma, ainda que sóbrio na proposta. O Rei da Comédia está e não está em Coringa, assim como Taxi Driver, Laranja Mecânica e O Estrangeiro, de Albert Camus, etc. Se Tarantino não é um gênio, como vocês mesmos fazem questão de sublinhar no FormigaCast 95, certamente não é um mero articulador fértil de referências. Nele, a emulação não se restringe ao conteúdo, como gostam de crer os fãs pouco exigentes e nada cinéfilos, mas também se estende à forma. Neste sentido, o efeito pedagógico é extremamente benéfico, como frisa Bianca, ainda que eu considere que o potencial seja maior que este. Coringa, na minha leitura, é um admirável exercício de cinema no universo das adaptações de quadrinhos. E se equipararmos a seus pares concorrentes, o filme consegue o feito de ser paradigmático. Além de escapar às expectativas do público domesticado, que, habituado ao mecanismo behaviorista de estímulo-resposta nas... aí um neologismo, nas... easter eggsações sem fim, oferece uma saída inesperada ao comodismo previsível dos afetos proporcionados pela produção de blockbusters. A Warner DC pode ter encontrado no modelo editorial da graphic novel um recurso exitoso para a feitura de seus filmes. Vocês consideram que este possa ser o melhor caminho para as futuras adaptações de HQs para a tela grande, deixando o imperativo do multiverso de lado e investindo no filão das narrativas isoladas? Cara, eu vou responder primeiro. Sim, acho que é uma iniciativa muito bem-vinda, esse pensamento de filmes isolados, tá? Que você não depende de 200 mil coisas para entender um contexto maior que vai juntar uma galera e o roteirista vai ficar careca para dar tarefas para cada um deles.
No caso, só para complementar, uma coisa assim que eu costumo falar, embora eu já esteja de saco cheio de filme de super-herói no cinema, não é nem por uma nesga, porque, enfim, eu curto ir lá ver um Vingadores e tal, enfim, é uma diversão, mas eu quero outras coisas do cinema e o cinema não tá trazendo. Tipo, eu gosto muito de filmes de baixo orçamento, filmes com outras propostas, filmes alternativos, mas eu também gosto de um bom blockbuster bem feito. Eu gosto, eu sei que o Daniel gosta, praticamente todo mundo do Formiga também gosta. Coisa que hoje em dia só o Nolan tá conseguindo fazer praticamente, né? Uhum. Uma história original, blockbuster e bem feita, né? Que não é adaptação nem nada disso.
O James Gray também, né?
James Gray também, a partir de agora, né? Acho que com o Ad Astra, né? Porque
O Z já é uma grande produção, hein? Vamos lá.
Mas não é o blockbuster, né? Tipo, sabe aquele filme vento que vai todo... E isso é uma coisa que eu acho muito legal.
Uhum.
Sabe? Tipo, aquele negócio, todo mundo viu esse filme e comenta e curte, isso é muito legal. Agora, como você falou, concordo, esse negócio, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu levei meu pai... lembro sim. A última vez que eu levei meu pai, por exemplo, pra ir no cinema pra assistir um filme de herói, que ele gosta e tal, tudo mais, foi o primeiro Vingadores.
Tá.
Porque depois não deu mais. Não dá pra ele acompanhar, pra assistir tudo e tal, isso daí é um saco também. O Coringa foi muito legal, porque, por exemplo, eu fui com a minha esposa assistir. Sem precisar de qualquer bagagem, inclusive dos quadrinhos, ela foi lá e curtiu o filme. Eu fui lá e curti o filme. E assim, o pessoal acabou usando muito esse argumento, né? Mas é diferente dos quadrinhos e tal. Eu vou falar uma coisa. Se esses filmes... E tô colocando aí Marvel, DC, qualquer coisa aí de adaptação de super-herói do cinema, que a gente sabe que tem muita bomba, mas tem umas coisas aí medianas e boas, sim, com certeza. Pega a própria Marvel. Os filmes da Marvel, eles podem ter as maiores falhas do mundo, mas se você comprar com os quadrinhos, eles são muito melhores, porque a maioria dos quadrinhos da Marvel são um lixo.
Uhum.
Essa que é a verdade. Pega a qualidade de história e tal, se você pega todos os filmes da Marvel e transformam em quadrinhos, eles estariam lá nos quadrinhos acima da média da Marvel. Essa que é a verdade. Então, assim, mas é diferente dos quadrinhos, na boa, ainda bem que é diferente aos quadrinhos, porque tem a maioria dos quadrinhos é tudo horrível, tudo feito a toque de caixa, nem os próprios artistas curtem o que eles estão fazendo, às vezes, nas grandes editoras, a gente sabe muito bem. Então isso não é argumento. Se você quer ver só o Coringa dos quadrinhos, vai ler só os quadrinhos. E se, esse filme não é o Coringa que eu gosto, cara, tudo bem. É só você não ver o filme de novo, você não é obrigado a isso.
Aqui o Fábio continua. Aqui a crítica é direcionada aos que argumentaram em torno do risco Coringa, reverberando uma histeria à crítica de opinadores de cinema. Vocês não estão incluídos. Ao ver o filme, vi que não só não há condescendência, como não enxerguei glamour algum naquele projeto destruidor. Penso que em situações de desagregação social, quando cinismos e desesperança reinam, não é loucura supor que muitos adotem práticas erradas e torpes para resolverem seus problemas, e que os mesmos enxerguem no agente do caos uma tábua de salvação. E por quê? Porque o Coringa de Joaquim Fênix encarna, ao mesmo tempo, o espírito beligerante e a condição de igual que faz com que muitos se identifiquem com o mal que pode produzir algum bem. Sabemos que não produzirá. Neste caso, muitos resenhistas deram razão para argumentos que, ao invés de aproveitar o escopo crítico do filme, preferiram alardear em tom proibitivo e autoritário devaneios de um casualismo barato, desencorajando a própria iniciativa experimental e radicalizadora de obras assim. Vocês acham que os filmes da Marvel instituíram um processo nivelador sobre as discussões de cunho social, ético e moral no conteúdo das adaptações? Em caso positivo, quais as consequências dessa mentalidade alimentada por criadores, fãs e parcela da crítica? O empoderamento light de Pantera Negra ou Capitã Marvel, por exemplo, é o máximo de coeficiente de coragem e ousadia em filmes desse gênero? Sobre Pantera Negra e Capitã Marvel e esse conteúdo de empoderamento e representatividade, sim, eu acho que é o máximo que uma empresa como Disney vai chegar. E a consequência disso, para ser bem direto para você, Fábio, é o seguinte: a consequência disso, eu não diria uma banalização do tema em si, da pauta, mas eu diria que é, sei lá, uma pasteurização e uma simplificação ingênua de um assunto que vai muito além do que esses filmes podem nos dar, entendeu? Se as pessoas vão assistir com esse pensamento, ótimo, né? É igual quando a gente lê gibi da Image e sabe que aquele cara bombadão, cheio de arma, passando fogo em todo mundo, pode ser encarado como ironia e não como um exemplo de algo a ser aplicado metaforicamente ou não na vida real. Enfim, sim, existe esse problema quando essa fórmula acaba indo parar nas mãos de uma empresa que prima pelo produto que supostamente tem que agradar todo mundo, né? Essa é a minha opinião, Gustavo?
Concordo plenamente. Inclusive, na parte da pasteurização, acho que você usou um termo ótimo, não tenho nada a acrescentar.
E aqui ele, por fim, peço desculpas pela extensão do texto, muitos pontos poderiam ser listados ainda, mas não irei abusar. Penso que o podcast de vocês fez um apanhado muito preciso do que poderíamos depreender do filme. Novamente, meus parabéns ao projeto, estou impressionado com a riqueza das discussões em videocasts e podcasts, além do que escreve no site. Vida longa, Formiga Elétrica. Tem um PS aqui antes dele se despedir, que ele sugere uma pauta. Como sugestão de pauta, penso que um podcast sobre temas dos filmes que poderiam ter sido e que não foram pode ser uma ideia bacana. Risos. Aquela pequena obra-prima dos anos 90, por exemplo, que com um pouco mais de recursos e apuro no trato, poderia ter alcançado um lugar mais favorável na história do cinema. Ilustro como um guilty pleasure, Anjos Rebeldes de 95.
Nossa, eu adoro esse filme, cara.
Não me julguem, mas gosto de crer que com orçamento e um aparato técnico digno, a coisa teria funcionado melhor. Concordo, cara. Anjos Rebeldes também foi um filme que me agradou muito na década de 90. O problema é que o tempo passou. Mas a gente pode sim abordar essa pauta que você sugeriu aqui é bem bacana, tá? O Gustavo, eu sei que concorda com isso também. A gente vai trabalhar isso, a gente vai burilar isso até sair uma pauta legal, cara. E ele também faz uma... vai comentar sobre... Lembra, Gustavo, quando a gente falou de Saló em Filmes Perturbadores 2?
Sim.
Então, o Gustavo trouxe essa discussão aqui também no PS, que é... Antes que eu me esqueça, Daniel e Gustavo... Olha só, que sorte que é Daniel e Gustavo lendo e-mail, hein? Quando trataram de Saló no Formiga na Tela 30, tive que discordar dos argumentos levantados. Haha. Para além de um suposto caráter panfletário, penso que Pasolini empreendeu uma inteligente crítica premonitória acerca da esquizofrenização do neocapitalismo e do sadismo estético atual. O imaginário moral de Saló foi banalizado e saturado, dando a impressão de que nada diz de novo ao espectador contemporâneo, que já cresceu vibrando com o esfolamento de Cristo no filme antissemita de Gibson ou com a desumanização irresponsável de Von Trier. Mais que uma peça trash de sadismo, Saló é uma metáfora sobre o consumo de tudo e de todos. Recuperar o gesto intelectual de Pasolini, penso eu, é viabilizar realizar uma produção de cinema e de críticas suficientemente maduras para lidar com a homogeneidade autoritária de uma arte autorreferencial. Não acham? KKK. Cara, eu vou falar o seguinte, tá? Não é que eu vou falar, nossa, agora que você falou, Saló virou outra coisa na minha cabeça. Não, mas eu vou dar meu braço a torcer de que talvez naquele programa eu, pelo menos, não tenha feito um esforço maior de me colocar na época de Salota. Tentar me contextualizar melhor ao ano de seu lançamento. Então, nesse sentido, eu me permito talvez uma revisão do filme em algum outro momento. Mas, enfim, eu acho que o que você falou faz sentido. É que o filme não funciona muito bem pra mim, mas talvez tenha me faltado realmente esse exercício de contextualização. Gustavo?
Cara, nada salva um filme ruim.
Bom, então é isso. Fábio, obrigado aí pela participação bacana e tal. E agora a gente se despede de verdade. Aliás, Gustavo Clive também nos dá licença pra gente voltar pro papo de HQs autobiográficas, porque ele não quis participar desse meio, né? É, assim, eu fui maldoso quando eu falei não quis, né? A gente sabe que ele não teve tempo.
Exatamente, mas é muito mais prazeroso ser um ouvinte do Formiga Cast quando você não participou, que daí eu vou receber completamente informações novas. Eu tenho meio preguiça de ouvir podcast que eu participei, porque eu sei tudo que foi falado. Aliás, sei até mais do que vai ser publicado, porque tem uns cortes, né? Então eu vou ser espectador nessa daqui. E é isso aí, galera. Bom podcast pra todo mundo.
Valeu! E agora, vamos ao que interessa. Bom, rapaziada, para dar uma introdução aí nesse assunto tão rico, tão vasto, né, que são dos quadrinhos autobiográficos, eu tenho algumas primeiras considerações, porque eu acredito que pro pessoal que curte mais ali esses quadrinhos fora do mainstream, eu sinto, né, que as primeiras associações, quando você fala de quadrinhos autobiográficos e tal, acho eu, tá, isso é um chute que eu dou aqui, que a primeira associação direta que pode vir à cabeça, assim, de um cara mais entendido em quadrinhos, seja, né, o pessoal lá do underground nos anos 60 e 70, né, o Crumb, Picker e tal, e ou talvez até mesmo já nos anos 90, o Joe Sacco e tal, que apesar de ser o jornalismo, ainda como tem ele como personagem, não deixa de ser autobiográfico também. Mas, pensando ali na revolução do quadrinho norte-americano underground, com o Crumb e o Picker, A gente pensa também, naturalmente, num tipo de transição que a música também passou, né, nos anos 60 e 70, porque, afinal de contas, né, dos anos 50 para os 60, o rock mudou bastante, né, e ali, depois da segunda metade dos anos 60, o rock ele vai ter aquela, vai passar por aquela transformação que vai mostrar para o mundo que a música, né, a música jovem, a música popular, ela também pode servir para falar de coisas da vida, né, das pessoas, né? Você pode colocar assim conteúdos seus ali, conteúdos mais particulares, né, na música. Então, claro, né, a gente vai lembrar diretamente aí de Beatles, de Bob Dylan e por aí vai, né? Então eu acho que nesse sentido aí, os quadrinhos eles fazem esse cruzamento, os quadrinhos enquanto cultura de massa, eles fazem esse cruzamento com a música popular, o que é muito interessante. Porém, a gente tem que ir um pouquinho mais lá atrás. Quando o assunto é quadrinho autobiográfico, a gente tem que ir bem mais lá para trás, porque ali por volta de 1880, acho que precisamente 1881, é que a gente tem um primeiro registro de quadrinho autobiográfico com o Rafael Bordalo Pinheiro no Lazareto de Lisboa, né, que tinha ali seu conteúdo autobiográfico, né, o falando da viagem dele ao Brasil, né, o que ele passou. É claro que tinha um propósito mais humorístico, mas não deixava de ser algo contando a própria aventura do autor, né? E por sinal, esse quadrinho, né, no Lazareto de Lisboa, ele está no Museu Bordalo Pinheiro, né? É, que o museu que tem o nome do próprio autor lá em Lisboa, né? E a gente também tem, né, evidente, né, a gente puxou aí essa parada ainda no século XIX. É, o começo do século XX também vai trazer uma curiosidade bacana em termos de quadrinhos autobiográficos, né, que é as tiras, né, da Fei King, que usou, que criou uma personagem baseada nela mesma, que acabou sendo utilizada como molde para algo que eu e o Rafael até já fizemos um programa sobre, né, que é a nossa querida Olive Oil, né, que, caso você não saiba de quem nós estamos falando, é a Olivia Palito, namorada do Popeye, né, que teve, que por sinal, estreou 10 anos antes do marinheiro, né, na tira Timbal Theater, né?
Era a protagonista de sua tira, né?
Exatamente.
Eu só queria falar sobre como eu acho que até nos Estados Unidos, enfim, Canadá, Europa, onde se estuda mais esses pioneiros dos quadrinhos, pioneiros da linguagem, enfim, como isso ainda é pouco conhecido e difundido, divulgado, né, cara? Porque se você começa a pensar, a estudar, a analisar, se encontra quase 100% dos gêneros que hoje a gente tem, tirando, lógico, os super-heróis que são ali do final dos anos 30, né? Mas, sei lá, você encontra comédia, você encontra romance, você encontra aventura, isso, né, no século XIX, com o Toffler, com outros caras, né, tipo, holandeses, alemães ali e tal. Enfim, eu acho que falta um pouco, até mesmo nos Estados Unidos, que é um lugar em que se estuda muito, principalmente essas tiras de jornais que surgem ali na virada do século XIX pro XX. Difícil achar, né, tipo, sei lá, um grande livro, um grande estudo falando sobre esses, eu não sei se pioneiros, os primeiros pioneiros, porque aí a gente já pode citar, tá, aquela arte egípcia nas paredes ali também pode ser considerada quadrinho ou não, né? Tipo, aí já é viajar demais. Mas, enfim, eu fico impressionado. Esse exemplo português que o Daniel citou, cara, eu não tinha ideia. Eu já tinha ouvido falar de relance, assim, mas eu não tinha ideia do escopo, né? Tipo, de como era algo à frente desse tempo. Então, cara, quem sabe a gente não consegue também fazer um episódio sobre isso, né? Sobre esses
pioneiros.
Trabalhos. Seria bacana.
Certeza. Wagner, você que teve em Portugal há pouco tempo, você foi lá no museu o Museu Bordalo Pinheiro?
Então, a minha estadia lá foi bem breve, assim, eu não consegui ver muita coisa, não consegui ir aos lugares que eu gostaria. Mas assim, vocês começaram com uma abertura que me fez marejar aqui, né, cara? Que coisa linda. Agora o Thiago pegou num ponto legal, assim, em questão dos egípcios e tal. Tem a coisa dos ukiyo-es também, né? E os ukiyo-es, as gravuras do Hokusai, todos eles começaram como encomendas, né? Eram editores que pediam temas para serem abordados. E com o tempo, esses temas passaram a serem temas dos artistas em si, da vivência deles e do habitat deles. Então eram de certo modo até biográficos alguns, né? Então a biografia nos quadrinhos, se é que pode se considerar o ukiyo-e um quadrinho, já vem de muito tempo, né?
Eu particularmente costumo distinguir pictografia e narrativas pictográficas de narrativa visual dos quadrinhos como a gente conhece hoje. Para mim são coisas distintas, mas aqui é uma discussão epistemológica que aí já vai tergiversar um pouco demais. Essas considerações que o Thiago fez, trazendo a questão das gravuras egípcias, e o Wagner também lembrou do Kiyo-e, que aliás, falar da tradição da ilustração japonesa é extremamente importante, porque eles foram pioneiros, né, na disseminação da ideia de quadrinhos, no caso deles, mangá, autobiográficos, como a gente conhece hoje, não tanto quanto a menção que o próprio Daniel fez, enquanto inclusive ele falava do modelo, eu estava pensando até no próprio Angelo Agostini, né? Porque se você parar para pensar, as obras mais conhecidas dele, tanto em Okin quanto Impressões de uma Viagem à Corte, não são necessariamente biográficos, né? São obras de ficção, mas que são baseadas muito em observação e vivência dele próprio, né, das viagens que ele fez, das coisas que ele viu, das pessoas que ele conheceu, e muito da sátira, né? O Thiago também mencionou o Topfer, muito das sátiras, das charges que se fazia lá na aurora dos quadrinhos, ou do que viria a ser conhecido como quadrinho posteriormente, tem elementos biográficos ou autobiográficos, porque falava sobre a vida, o cotidiano, não eram obras de ficção ou que pretendiam um experimento, uma elaboração da forma, né? A forma dos quadrinhos, a que eu me refiro, eram uma maneira de relatar aquilo que se via e se vivia. Então carrega, assim, esse elemento biográfico que eu acho que é importante a gente fazer essa retomada. Mas no caso das HQs autobiográficas, aí eu já acho realmente que existe pouca coisa a se distinguir, né? Ela surge com força nos anos 60, com os japoneses, inclusive, e é disseminada com muito mais força pelos experimentos do Crumb, do Packard e do próprio Eisner, né?
Mas é bom lembrar também que, assim, a década de 20 também viu mais um português brincando com essa questão de autobiografia, jornalismo e etc, né? Como a própria Fei King fez, né? Assim, uma década antes, o Botelho, ele ia fazer algo muito parecido, né? Ali, por volta do fim da década de 20 até a década de 50, num magazine português que eu não lembro o nome, né? E a partir daí, acho que a década de 30 e 40, a década de 50 nem tanto, né? Por conta aí, sei lá, do vou chutar que seria uma questão de pós-guerra, né? Reconstrução aí do Japão e tal. Mas os anos de 30 e 40 você já tem aí alguns exemplos de quadrinho autobiográfico, né? Já nos anos 30, né? No Japão, né? Ou de imigrantes, sei lá, imigrantes japoneses nos Estados Unidos, mas fazendo algo assim, fazendo mangá, né, autobiográfico, né?
Sim, mas é que assim, acho que para fazer o amigo ouvinte entender, existiam sim explorações, experimentos com autobiografia nos quadrinhos. A gente tem que levar em consideração que até a grande revolução da contracultura, né, da luta pelos quadrinhos como uma forma de arte legítima, que só foi acontecer nos anos 60, isso era feito de forma muito esparsa, justamente por causa disso, porque os quadrinhos não eram vistos como uma forma legítima de arte, de belas artes, né? Era uma forma de arte menor, era um produto comercial, enfim, inúmeras coisas que a gente já debateu em outros podcasts, a relação que se fazia e que era uma relação justa da proximidade dos quadrinhos com a literatura pulp, que também era uma literatura de baixa qualidade como um todo. E assim, o gênero autobiográfico, mesmo na literatura, ele implicava uma certa nobreza, né? Porque era o artista expondo as suas entranhas para o público. E quadrinho era visto como um terreno meio inóspito para se fazer isso, porque não era uma arte levada a sério. Inclusive, por isso que essa questão de haver exemplos de quadrinhos autobiográficos antes dos anos 60, mas é muito raro, perdão, é muito raro, é muito esparso, e você ainda não vê uma linhagem, um movimento propriamente dito, aqui na acepção mais categórica da palavra, como a gente vê a partir dos anos 60 e 70, né?
Ah, com certeza.
Essa questão do cenário musical que você comenta, Daniel, eu acho que é bastante importante mesmo, porque, igual o Rafa comentou, né, a questão da contracultura ter sido fundamental para meio que, eu não diria criar, mas eu acho que solidificar um conceito de quadrinho autobiográfico, ele passa com certeza pela costa oeste dos Estados Unidos, né? Enfim, aquela metade final dos anos 60, em que São Francisco, Los Angeles está fervilhando de mentes criativas, de jovens querendo de alguma forma quebrar esse sistema dos pais, né? Que são a geração que luta na Segunda Guerra. Então, esses jovens querem se livrar, né, desse estigma de você crescer, construir família, comprar uma casa, e aí viver até você morrer velhinho, feliz, entre aspas, né? É curioso porque essas primeiras experimentações do quadrinho americano underground com a questão da autobiografia, ele não vai muito a fundo no que poderia ir, no sentido de, enfim, uma obra mais com mais páginas, né? Uma obra maior que entra em uma questão mais psicológica da vida do autor, né? Eram mais alguns momentos meio que únicos da vida da pessoa, né? Então, sei lá, o Crumby, ele conta alguma coisa que tinha acontecido com ele, e aí o Spen Rodrigues a mesma coisa, mas sempre cenas mais fechadas, né? E aí o que é engraçado, porque quando o Rafa me convidou para fazer parte desse episódio, eu fui, óbvio, dar uma lida em algumas coisas, uma pesquisada, né? Eu relembrei de uma obra que eu ainda não li inteira, eu já li algumas páginas aqui e ali, mas que ela é, digamos, uma pedra fundamental, assim, do quadrinho autobiográfico americano, que é o Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, do Justin Green. E a história do Green é meio que exatamente isso, né? A história inteira dessa geração dos anos 60 e 70, a geração do Vietnã, a geração hippie, porque ele era um cara de Chicago, e Chicago, ao menos que eu lembre assim, nunca foi um grande polo de produção de quadrinhos, né? Ele até fazia faculdade de Belas Artes, se eu não me engano, e aí, ali, acho que por volta de 67, 68, ele descobre os quadrinhos do Crumby, e isso implode a vida dele, né? Ele se muda para São Francisco, e aí começa também a produzir aqui e ali, só que ele cresce em uma família muito católica, então ele tinha que se encaixar ali em uma forma de vida bastante púdica, sem se rebelar, né, contra esse sistema, e ao mesmo tempo, acho que só algumas décadas depois, né, porque na época isso... não sei muito bem essa questão da história da medicina, mas na época acho que ainda nem existia esse termo, mas ele foi diagnosticado com TOC, né, com o transtorno obsessivo compulsivo. Então imagina você ser um jovem ali em pleno anos 60, vivendo em uma família bastante complicada, e ainda assim você vive em uma condição psicológica bastante complexa. E aí ele pensa, bom, eu acho que eu preciso contar isso, o que eu vivi, né, para os outros. E a partir do Binky Brown que você começa a ver, até o próprio Crumby, ele começa também... E é engraçado, porque o Crumby influencia o Green, e de certa forma essa influência volta para o Crumby, né? Porque depois disso o Crumby, ele entra de cabeça nessa questão de se abrir, né, de vez para o leitor, mostrar tipo seus medos, seus desejos, as piores partes dele enquanto pessoa. Ao menos eu acho que surge dali, a partir do Binky Brown. Só para fechar essa parte sobre o Green, é incrível como algumas coisas que ele usa nesse quadrinho até hoje são usadas. Então, se você pega essas grandes autobiografias das últimas décadas, né? Fan Home, Retalhos, que mais? Enfim, essas obras consagradas que foram feitas nos últimos 20, 30 anos, elas bebem muito, muito mesmo do que o Green fez lá no, tipo, há 50 anos, né? Tipo, 50 anos uma obra ainda influencia, ainda meio que fica pairando, né, sobre os quadrinhos americanos. Mas eu acho que seria bom também a gente voltar para trás ali no final dos anos 50 e anos 60 e falar dos quadrinhos japoneses, porque realmente isso começa, essa questão de você falar sobre a sua vida, de você mergulhar na sua psicologia, de você não ter pudor de se abrir para outras pessoas, eu acho que surge ali, né, com os Tsuge, com o Mizu, enfim. Mas aí eu já passo a bola para vocês seguirem.
Não, eu só queria pontuar, antes de passar a bola pro Wagner, eu só queria pontuar que, assim, mais ou menos ali, paralelo ao Justin Green, a gente tem o surgimento de um cara que seria super importante uma década depois, né, que é o Art Spiegelman, né, fazendo sua HQ de quatro páginas, né, que é Prisoner on the Hell Planet, que era justamente, acabou se tornando parte do Mouse posteriormente, né? E eu só quis fazer um pequeno desvio para falar do Spiegelman agora, porque talvez quem esteja ouvindo agora fique meio perdido, fala, porra, mas o Spiegelman tal, aqui, o cara tá falando no Hell Planet, ele tá falando da mãe dele, no Mouse ele tá falando do pai dele. Só que, assim, a gente tá olhando o cenário maior, né? Porque o Mouse, realmente, ele é sobre o Vladek, o pai do Art, né? Mas ele tem um conteúdo autobiográfico forte, porque é a forma que o filho encontra de se relacionar com o pai, e isso está dentro da história. Então existe um conteúdo autobiográfico ali, ainda que não tão direto quanto outras coisas que a gente está falando aqui, como, por exemplo, um outro exemplar dos anos 70, né, aproveitando que você falou dos quadrinhos japoneses, que é o Hadashi no Gen, né, que aqui saiu como Gen Pés Descalços, tem até o anime e tal. Esse sim é algo... eu diria que dentro do termo é mais autobiográfico do que o Mouse, porque é o cara falando diretamente da experiência dele, e é a experiência dele que leva a história, que é a premissa da história, né? Só pra gente pontuar aí pro ouvinte, né, que a gente não tem como separar coisas que são mais voltadas para aquela experiência do autor. Então, portanto, a gente está pegando coisas que trazem também conteúdos autobiográficos, né? Então a gente tem que abrir esse leque, e o leque é grande, né?
Então, é engraçado como a gente acaba voltando para a questão do Japão, né? O Japão foi um berço de muita coisa. E, assim, essa coisa da autobiografia, para mim, eu tenho para mim que ela surgiu na questão da função do papel do ilustrador enquanto artista. E voltando, retrocedendo ainda a questão lá do Kyoe, com a aba em aberto, e é legal citar esse exemplo porque começou bem ali. Os Ukiyo-es em si, no começo, o principal, não vou dizer artista, mas o principal autor ali era o editor. Ele encomendava um tema e contratava o cara para desenhar, um cara que ia talhar as madeiras, aquele que ia fazer os kanjins, aquele que ia colorir, aquele que ia fazer a prensa em si. Aí, com o tempo, o que desenhava, o ilustrador, começou a ter uma visibilidade maior, já que vinha toda uma questão de estilo gráfico, e era o dominante, né, em relação às artes em si. E aí caiu nessa coisa da psicologia, como o Thiago comentou. Ele começou a criar um rei na barriga dele e achar que o trabalho dele era mais importante do que os outros. Então ele começou a pontuar ou questionar os pedidos do editor, começou a se sobressair em cima de todos os demais, e até que ele começou a dominar todo o processo. Então, esse cara que ele só fazia o desenho, ele começou também a talhar as madeiras, começou a fazer as cores que ele queria, e, logicamente, começou a escolher os seus próprios temas. Então, acho que isso é o cerne do que é a autobiografia, né, em quadrinhos, vamos dizer.
E ganha esse aspecto depois do pós-guerra, né? É inevitável a gente falar da coisa da Segunda Guerra, porque foi ela quem bagunçou a cabeça das pessoas ao ponto de elas precisarem exprimir o que havia dentro delas de alguma forma. Não está falando aí ainda de décadas no meio do século XX, em que expressar sentimentos, expressar fraqueza ainda era uma coisa socialmente, moralmente repreensível, havia a arte, né? Até como dizia Nietzsche, né? A arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu gosto muito dessa citação. E foi mais ou menos o que esses caras fizeram. Porque a gente fala da autobiografia nos quadrinhos e tal, como a autobiografia na literatura também já existia pré-guerra, mas eu mencionei a questão da contracultura, do pós-guerra. Poxa, o próprio movimento beatnik, sabe, os trabalhos do Kerouac, era uma resposta às ânsias, às angústias das pessoas em um mundo bipolarizado por ideologias, em um mundo que ainda estava tentando entender o que ia ser de si, e as pessoas, da mesma forma, tentando entender o que ia ser delas nesse novo mundo, e parecia que essas belas artes já não davam mais conta. Acho que, inclusive, por isso que houve esse movimento tão forte dentro dos quadrinhos. Porque quadrinhos sempre foram, são até hoje, de muitas formas, né? A gente fala das mainstream aí, DC e Marvel, mas a verdade é que, com exceção delas, e que é uma exceção muito pouca, não em volume, mas em qualidade, em diversificação, elas representam muito pouco do que os quadrinhos realmente são, porque os quadrinhos são uma forma de arte, no geral, bastante marginal, né? Aqui na banca de hoje, inclusive, a gente tem um quadrinista que sabe o que é comer o pão que o diabo amassou para publicar a porra dos quadrinhos e manter eles rodando. Então, não precisa nem que eu diga sobre isso. Mas eu imagino que era para esses caras encontrarem uma válvula de escape. E o Thiago mencionou, né, o Tsuge, em particular, o irmão mais talentoso, o Yoshiharu, que foi o cara que ajudou a cunhar o termo, o Watakushi Mangá, que são os mangás autobiográficos, inclusive publicando através da Garo, sobre a qual nós já fizemos um programa. Quem quiser, o amigo ouvinte que quiser saber mais, tem uma edição ali do Na Tela sobre isso, pode ir atrás.
Que, aliás, é excelente esse programa sobre a Garo.
Ah, mas é muito gente, você não tá vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão.
Oh, que fofo. Não, mas é bom. Sim.
E o Tsuge, ele, quando ele escreve o seu primeiro trabalho de memórias, né, que é o Shikô, ele escreve porque ele estava num momento da vida e da carreira dele que ele estava profundamente abatido e deprimido, porque quadrinhos não eram levados a sério, o Japão ainda estava se reconstruindo da Segunda Guerra, e o Tsuge viu, né, apesar de ser muito criança, ele é nascido nos anos 30, não me lembro exatamente quando, mas ele de alguma forma viu a guerra e ele sentiu os efeitos da guerra na pele. Então assim, escrever a autobiografia era, na verdade, uma maneira de fazer, assim, a grosso modo, de maneira bem, bem tosca aqui colocando, tanto ele quanto o seu irmão Tadao, né, que também foi escrever o Trash Market depois, que virou talvez o único grande clássico dele, era uma forma de fazer uma espécie de terapia coletiva. Era uma maneira de expurgar os demônios, né, exorcizar os demônios de si através da arte. E o Tsuge fez isso tão bem que ele inspirou uma série de outros quadrinistas, inclusive o próprio Tezuka, né, que embora nunca tenha escrito um quadrinho autobiográfico, colocava muito das suas experiências particulares em quadrinhos da sua fase mais madura, mais assertiva, como, por exemplo, o Ayako, né, que passou-se a falar bastante depois que foi publicado aqui pela Veneta. Então, assim, quando a gente fala que esse movimento de quadrinhos autobiográficos ganhou muita força depois dos anos 60 e 70, é porque havia essa urgência de se comunicar por meios que não fossem as belas artes, porque havia todo um peso em cima delas. E acho que, como aqui eu tô estritamente no plano da especulação, pro amigo ouvinte tá, não sair chumbando os meus colegas dizendo que eles corroboram com isso, mas na minha cabeça nada me tira que os quadrinhos autobiográficos ganharam essa força porque eles eram meio uma arte marginal, ou seja, havia muito mais empatia e muito menos crítica, estética, todo esse peso que envolve as belas artes. E também existe o elemento visual que permite você, assim, entender vivenciar, talvez, de alguma forma, com o artista, o que ele passou, que acho que é o grande pulo do gato, com o perdão do trocadilho do carilho, que o Art Spiegelman faz em Maus, né? Porque toda aquela antropomorfização envolvendo as vivências que afetaram ele tem a ver com essa representação visual. O impacto que ele provoca tem a ver com essa representação visual. Assim como o que o Thiago também mencionou do Justin Green, no Binky Brown. Tem a ver com isso também. Então, assim, para mim, resumidamente, esse impacto das HQs, essa explosão das HQs autobiográficas acontece numa relação meio dialética dos artistas com o público. O artista querendo exprimir essa urgência, essa angústia, essa ânsia que existia nele, e o público recebendo, porque o público também sentia isso, e acho que, sendo uma narrativa visual, havia essa relação, essa empatia, esse envolvimento de forma mais aprofundada.
Eu concordo totalmente, assim, com o Rafa. E tem uma questão também de Iaforra, né? Iaforra com o que eles faziam. Porque, eu acredito eu, que a maioria desses caras que começaram quadrinho autoral no cenário americano, por exemplo, ou do Japão, eles eram trabalhadores braçais, trabalhavam em grandes estúdios, fazendo página e página atrás de página de narrativas diversas que não tem nada a ver com ele. Aí chegava uma hora lá que não, eu preciso falar sobre a minha própria merda aqui, vamos dizer, né? Sobre o meu próprio estofo, e eu vou pegar um escapismo aqui alguma hora e produzir algo meu, que não tem nada a ver com isso, porque senão o cara tá bem surta, né? Senão ele vira só um autômato lá fazendo o que ele nem quer fazer, na verdade.
Não, e aproveitando, assim, já que entrou nessa questão da urgência, da ânsia de colocar um negócio pra fora, e a força que a autobiografia em quadrinhos acabou ganhando a partir dos anos 70, principalmente, estourando basicamente na década seguinte, eu vou pedir licença pra dar um pulo, né, porque a gente já mandou as favas à linha temporal aqui do negócio, então vou pedir licença, então vamos pular. Assim, que eu acredito, talvez esse programa acabasse e isso nem entrasse no assunto. Mas eu acho legal citar. Vamos pular para 2017 com a história do Paul Dini aí com o Batman, que é para falar do ataque, da agressão que ele sofreu na rua. E o cara pegou e fez uma história envolvendo o Batman para contar o problema, o trauma que ele sofreu. Eu acredito que isso, trazido essa fórmula colocada aí dentro de e até a gente já citou Marvel e DC aqui, mas pegar essa fórmula dentro de um contexto de mainstream para contar uma história tão particular, cara, eu acho absolutamente interessante e pertinente isso ser citado aqui, né?
Sim, e aliás você mencionou isso, é curioso como esse gênero, aqui não necessariamente autobiografia, mas a gente tem visto, pelo menos recebido, né, recentemente aqui no Brasil, um volume grande de HQs biográficas que falam sobre o universo das HQs, né? Acho que o impacto maior, mais recente, foi a história do Joe Shuster, mas parece que existe, desponta-se, pelo menos nessa última década, um interesse que deixou de ser latente e passou a ser mais agudo, de redescobrir, fuxicar mesmo, a história das histórias em quadrinhos e desfazer certas lendas, certos mitos e, de muitas formas, também fazer justiça para muitos artistas que foram injustiçados nesse meio de caminho. Assim, é como o Wagner acabou de falar, né? A maior parte desses quadrinistas, e assim já o era desde sempre, só mudou a forma como esses caras passavam perrengue, mas puta que me pariu, né, cara? O próprio Superman já é um exorcismo que o Siegel e o Shuster fizeram das dificuldades que eles sofriam como imigrantes, como judeus e etc, etc. O mundo inteiro já explorou isso. E levou-se muito tempo para fazer justiça para esses caras. E eu acho interessante que muito dessa justiça, muito dessa redescoberta, muito dessa reapropriação esteja sendo feita através dos quadrinhos, de uma certa forma, assim, deixa de ser somente, inclusive, justiça para se tornar até uma justiça poética, até um certo lirismo nisso.
E, aliás, falamos essa galera aí do mainstream e tal, a gente tem que lembrar que ali, começando a década de 70, teve um gibi de guerra autobiográfico da DC, né? Our Army at War, do Sam Glanzman, que eram pequenas histórias de 4 páginas lançadas pela DC sobre memórias de operações de guerra, né, do autor. Então acho bem legal a gente misturar aí os mais alternativos, os mais underground, com esses detalhes aí mais que são do mainstream, mas também não são de amplo conhecimento da galera, né?
É, mas você vê que é um negócio que ficou meio perdido na história e eu acho que não é à toa, né? A gente lembra muito pouco desse cara e do trampo dele, principalmente talvez porque a coisa toda tenha vindo logo depois da guerra do Vietnã, Estados Unidos lidando com aquela frustração toda. Porra, era um negócio que as pessoas não estavam a fim de lidar, né? Principalmente sendo publicada por uma grande, e principalmente sendo publicada pela DC, que das duas grandes da época era a que fazia questão de ser a alienada, né? Afinal de contas, nos anos 70 a gente tá no auge da era de... No auge não, né? Mas sim, a gente tava naquele momento da era de prata dos quadrinhos, em que o Superman arrastava planeta, a gente ainda tava vendo... As pessoas ainda lembravam do Batman Feira da Fruta, porque era escapismo completo, era alienação por completa. E vem um cara publicando uma história de guerra que já era um negócio meio pesado dentro daquele contexto. E autobiográfica, ou seja, você lidando com a ideia de que aquilo tudo foi real, acho que é muito pesado, né?
Uhum. Agora, vamos lá. Normalmente a gente confere um valor, entre aspas, artístico maior aos conteúdos autobiográficos, né? Porque a gente entende que existe ali um envolvimento emocional maior, que não é um trabalho de um operário que foi pago para realizar aquilo a mando de um capataz e tal. Mas vamos falar que tem muita tranqueira nesse meio, né? E que se apropriou dessa questão, não é autobiográfico, é isso, é aquilo, é vanguardista e o cacete. Eu vou falar de alguém cujo trampo eu detesto, né? Que é a Aline Kominsky. Cuja maior realização na carreira foi ter casado com o Crumb, né? Não, eu tô falando alguma... Exato. Mentira? Mentira? Quem quiser contestar e defender o trabalho dela, fica à vontade aí, cara.
Não, eu nunca li nada dela pra poder contestar, cara. Então, eu não sei. O desenho realmente não me agrada tanto. Agora, teria que ver a história. É tão comprometido assim, cara?
Não, cara, na verdade, a gente não pode respeitar alguém que se diz quadrinista que assume publicamente que não consegue desenhar um personagem igual de um quadrinho pro outro. Já começa, pra mim, já começa por aí, entendeu? Eu acredito que essa pessoa, ela só tem a fama que tem, ela só aparece na nossa lista aqui porque ela, sabe, se juntou com um cara que realmente era muito talentoso, tá? E ficou difícil, né, dissociar um nome do outro, né? Mas, enfim, isso aí nem vale a pena. Vamos para os que interessam de fato e assim a vida continua. Vamos lá. Em 77, bom, já que a gente já atropelou tudo, né? Andrea Pazienza é um cara que a gente tem que citar aqui, né? O Pompeu, que eu acho um quadrinho difícil também, mas assim, super importante nessa questão autobiográfica. Não por acaso, né, ele tem... É tão, tão autobiográfico, né, que é algo que tá falando de suicídio, né, e o... A gente conhece aí a biografia do Paciência para comparar, né, esse trabalho com a vida real, e eles conversam assim de um jeito muito, muito pungente, né?
É, eu ainda acho que ele está naquele momento em que havia toda essa carga. Bom, nesse momento não, né? Eu acho, na verdade, assim, pensando sobre quadrinhos autobiográficos como um gênero propriamente dito, eu acho bastante sintomático, acho bastante ilustrativo que eles ganhem mais força em períodos em que as pessoas sofrem com indecisão e fragmentação social, que vira uma fragmentação psicológica, né? Que é, é esse o caso. Sim, dificilmente, apesar de que o Thiago falou lá atrás sobre, logo no começo, sobre as HQs do Tomini, que não são exatamente emocionantes, que são coisas mais cotidianas, mas eu acho que nesse sentido elas são uma exceção. A imensa maioria das HQs autobiográficas, elas acabam trabalhando com algum momento da vida da pessoa que está se retratando, que representa algo muito maior nesse sentido. E, inclusive, até já puxando o gancho para mais próximo, para essas últimas duas décadas, que inclusive foi o motivo que nos inspirou a propor esse tema, porque em décadas recentes, como o Thiago também bem apontou lá atrás, principalmente nos últimos 20 anos, eu colocaria aí como o marco principal a publicação de Persepolis, da Marjane Satrapi. A gente tem visto o gênero autobiográfico dos quadrinhos se disseminar com força tremenda, atingindo um patamar de qualidade imenso, e com razão, porque muitos deles trabalham temas que são extremamente sensíveis e extremamente pertinentes. Vocês concordam comigo nessa acepção de que o gênero autobiográfico, depois de um hiato, não digo um hiato, né? Não é que em 20 anos, ali nos anos 80 e 90, não se tenha publicado quadrinhos autobiográficos. É lógico que se publicou, e alguns muito bons. Mas a diferença de volume de estilos, de narrativas, em relação aos últimos 20 anos, é gritante. E vocês concordam comigo ou não?
Pra caramba, se você pegar os anos 90 praticamente não teve nada. Em comparação a... Assim, acho que o advento Persepolis é assim, algo fora de série. Porque você pega, depois da Satrapi, você ainda tem o Delille fazendo... sabe, coisas que não são nem tão dramáticas, mas que são muito tão interessantes quanto, né? O Delille fez o Shenzhen, o Pyongyang, o Jerusalém, só pra falar da experiência dele como imigrante, né? E nem por isso são quadrinhos menores, né? E fora isso, eu acho que um dos quadrinhos dessa época, cara, do começo da década, começo ou meio da década passada, assim, que eu gosto muito, é o próprio Retalhos, cara. Eu acho absolutamente do caralho. Eu nem reli aqui pra fazer esse programa e tal, mas quando eu li, eu fiquei muito, muito tocado ali pelo trabalho do Craig Thompson. Eu nem li o Habib depois, mas Retalhos eu gosto bastante.
Não, mas tem um ponto, assim, que eu discordo um pouco do que o Daniel comentou no comecinho ali. O quadrinho autobiográfico é onde a gente se encontra os maiores valores, assim, enquanto obra e tal. Eu acho que a questão não é ser biográfico, quanto esse quadrinho está comprometido com a realidade ali, mas é uma questão de sinceridade, né, daquilo que está sendo colocado. E aí isso pode partir para ficção, pode partir para qualquer outro lugar, assim. Agora, desse boom que houve, desse tempo para cá, de uns 10 anos para cá, vamos colocar, pegando a partir da Persepolis, você tem o Árabe do Futuro.
Só um momentinho. Na verddade são 20 anos, né? Porque a Satrapi é ali 2000, né? E deixa eu só fazer uma pequena correção que você falou, é que eu acho que eu não me fiz entender, é que eu não falei que os maiores valores estão lá. Na verdade, é o que nós esperamos, porque justamente por causa do envolvimento emocional do autor. Mas não que necessariamente o resultado seja esse, né? Porque eu acabei de falar da Kominsky lá, né?
Mas beleza, aí perdi o fio da meada, peraí. Passa a bola pro Thiago, velho.
Não, beleza. Ó, então eu queria fazer uma questão pra vocês aí, porque eu esperava que a gente fosse entrar nessa seara sobre a questão da quantidade de quadrinhos autobiográficos, né, nesses últimos 20 anos, a questão da relevância, né? Eu queria agora só jogar uma questão para vocês. Surgiu até em uma entrevista que eu fiz no meio do ano com a Sofia Nestrovski e a Débora Salles, que lançaram, acho que ali por volta de junho, julho, o Viagem em Volta de Uma Ervilha, saiu pela editora Veneta. É um quadrinho autobiográfico, de certa forma, mas de outra não, porque ele não segue uma estrutura normal, né? Com, por exemplo, uma história com começo, meio e fim. Ele é mais como se fosse um ensaio sobre algumas questões da vida da Sofia, que é quem escreve, né? A Débora desenha. Então, ele meio que aborda a vida, alguns momentos da vida da Sofia, mas ao mesmo tempo aborda questões que ela está vivendo ali, né, sobre a arte, sobre o mestrado dela, que se não me engano era envolvido com área de letras, de línguas, né? Então é um formato bastante diferente para esse formato mais clássico e mais convencional, né, do quadrinho autobiográfico. E aí, eu fiz uma entrevista com elas, até saiu no blog, e eu lembro que uma pergunta que eu fiz para Débora foi sobre se vale fazer um quadrinho sobre qualquer vida, né? Porque, enfim. E uma coisa que eu noto é que, principalmente com autores independentes, sei lá, as primeiras obras deles, assim, geralmente tendem a ser sobre a própria vida, né? Então, a pergunta que eu fiz para ela, até porque a Débora, antes de fazer esse quadrinho com a Sofia, já tinha feito um zine autobiográfico, que era basicamente um relato sobre um ano da vida dela. Então, eu quis saber se essa moda, entre aspas, digamos assim, do quadrinho autobiográfico teria alguma explicação nesse sentido de, enfim, ser mais fácil para o autor abordar sobre questões ali que ele convive diariamente, né? A Débora responde algo muito interessante, porque ela fala que é muito fácil você se apaixonar por sua vida e querer que outras pessoas se apaixonem também, entendeu? E ao menos o que ela fala ali, essa tendência para o quadrinho autobiográfico aí nos últimos anos, ele vem em parte disso, enfim, talvez ser uma espécie de muleta para o autor falar sobre aquilo que ele tem total controle, né? Que ele falar sobre fatos que ele sabe exatamente como narrar, como escrever, e eu sinto isso muito, né? Até em obras estrangeiras que são lançadas aqui no Brasil, eu leio e penso, pô, mas será que essa obra, a existência dela vale só para o autor contar isso daqui? E eu queria saber de vocês, se vocês, enfim, já de alguma forma refletiram sobre isso, concordam comigo ou não, concordo com a Débora também.
Tá, então, continuando isso daí, eu tinha lido um quadrinho, foi acho que ano passado, e eu achei legal pra caramba em si, é sobre uma garota no interior da Itália, acho que é Palermo em si, e ela se ferra de todos os jeitos, ela acaba sendo estuprada, ela cai em drogas e tal, tenta ganhar uns trocados e... Enfim, é isso, é o dia-a-dia dela. É um biográfico da Uli Lust, é assim que se fala? Hoje é o último dia do resto da sua vida. E eu fui contar sobre esse quadrinho para um amigo meu, o cara falou, não, eu já tô cansado de ouvir história de autor chorando as pitangas. Cansei, não quero saber de dramas pessoais mais. E aí cai nesse ponto que você levantou, até onde a minha história é importante o suficiente para que eu possa contá-la. Né? Qual o ponto de interesse aí? Eu acho que é assim, não é nem a questão da história da pessoa em si. Alguma obra me chama atenção em si, e eu acabo gostando dela, são três pontos, três fatores aí. O primeiro é o de identificação. Então, nesse ponto, eu acho que o quadrinho biográfico, autobiográfico, quando você se identifica com o personagem e você percebe se nele ou você conhece alguém como aquele personagem, você já cria uma empatia logo de cara, né? Você já tem um convívio, pô, não sou só eu que passo por isso, por exemplo. Você já cativa nesse ponto. O segundo é o de projeção. Então, esse personagem com quem você se identifica ou identifica alguém, ele resolve um problema, ou ele consegue uma solução para algo que você jamais pensaria, assim. Ele te dá meio que um norte, ele projeta aquilo que você gostaria de fazer em si. Então você já tem um outro atrativo aí em relação a isso. E aí o terceiro, para mim, é o de ruptura. É aquele onde o autor rompe com tudo isso. Eu trouxe o leitor para um lugar extremamente cômodo, trabalhei com os sonhos dele, os anseios dele, e agora eu vou romper com tudo isso. Eu vou mandar o leitor as favas, e aí o leitor acaba caindo de quatro pelo autor, e lê o mais rápido possível para tentar chegar no fim, e sai suspirando do metrô lá, perdendo a estação que ia descer e tudo mais. Então, nessa conjuntura assim, de identificação, projeção e ruptura, o carro-chefe inicial, primeiro de tudo, é de identificação. Aí nisso você abre para a questão dos quadrinhos de representação, né? Representatividade dos negros, dos LGBTs em si, né? Acho que é por aí, cara.
Eu queria fazer duas observações a respeito disso, porque é o seguinte, sobre essa pergunta que é super pertinente, né? A minha vida, ela vale um quadrinho? Qualquer vida vale um quadrinho? Nesse sentido, eu acho que a melhor pessoa para responder isso não é nem o próprio autor. Exatamente, é aí que entra a figura de um editor, né? Porque, afinal de contas, você vive um negócio, você não tem o distanciamento emocional para dizer, até para elaborar aquilo de uma forma que seja mais fria, mais racional, né?
Exato. E
se você tiver um bom editor, assim, que converse com você, que não seja cuzão, né? E tal, eu acredito que aí sim, aí eu entro no segundo ponto, né? O primeiro eu apontei o editor, e aí o segundo ponto é o seguinte, às vezes a qualidade das coisas não está intrinsecamente ligado ao que é, e sim como é feito.
Como é feito, claro, é a retórica, né?
Exato, e então nesse sentido aí vai entrar um negócio que eu e o Rafael, a gente adora conversar, inclusive nos vídeos, né, do canal, que é uma coisa que pouca gente fala, assim, quando o assunto é quadrinhos, mas que é absolutamente pertinente e importante as pessoas entenderem para falar de quadrinhos, que é narrativa visual, né? Se você tem uma bela narrativa, de repente você compensa até certas, não digo fragilidades, mas digo até coisas que seriam mais pueris, mais simples dentro de um roteiro, de um arco dramático, você vai compensar na parte visual, porque a gente nunca pode, sabe, se apoiar, especialmente em meios que entra a questão visual muito forte, né? A gente não pode largar tudo nas mãos do roteiro e achar que isso vai, ou do próprio plot, achar que isso vai segurar a história, né? Ou até as próprias, no caso de uma autobiografia, as próprias intenções da pessoa, que ela pode achar que são nobres demais e tudo mais que se dane. Não, eu acho que você tem que trabalhar aí o formato da coisa, e aí eu acredito que a coisa funcione muito bem, até para coisas que, quando você comentasse a premissa com algumas pessoas, talvez elas dissessem, porra, não parece tão interessante, mas ali pronto, ali o produto acabado, né, aí já é outra conversa, e aí ele poderia interessar, né.
Mas aí também cai num outro ponto, de talvez a imagem virar um subterfúgio, virar uma desculpa, talvez.
Aí a gente volta, aí a gente dá a volta e volta pro editor, né?
é um problema eterno, né, quando se trata de quadrinhos autorais, que é discernir estilo de limitação, né?
Mas aí o Rafael tem que dar a opinião dele, né? Mas pode terminar, Wagner.
Então, assim, quadrinho é sobretudo imagem, né?
Uhum.
Sobretudo imagem. Você não precisa ter necessariamente texto, você não precisa ter necessariamente uma história, né? Você tem quadrinhos não narrativos, pontuar isso. Agora, pensar, eu pelo menos tenho esse pensamento, assim, imaginar a imagem que tem do quadrinho como algo estritamente funcional para algum conceito, ideia ou sentimento, sensação que eu queira passar ali, história, enfim. Ele tem que ser funcional. Sendo funcional, não importa se vai ter apelo visual ou não. Ele tem que funcionar numa cadência, ele tem que me conduzir, né?
Não, mas é exatamente isso que eu tô falando. Não, não, deixa eu só, que o Wagner tá muito saidinho hoje, eu tenho que contestar ele aqui.
Demora nessa porra aqui!
Porque assim... Não, Xará, porque assim, é o seguinte, quando eu falo narrativa visual, eu tô falando de funcionalidade. Não,
sim, é só pra deixar claro pro ouvinte em si, de repente... Uhum. É porque narrativa visual é amplo. Eu sei que você pensa exatamente como eu nesse aspecto aqui.
Tá bom.
Só pra não deixar.
Não, e só pra
calma, pro leitor.
aproveitando o ensejo aí pra pontuar pro leitor, é o seguinte: essa é uma discussão velha pra cacete. Porque se você vai, por exemplo, em escolas de quadrinhos, eles vão trazer fórmulas pra você fazer páginas lindíssimas, sabe? Vai falar, não, faça que toda página tem que ter um close, uma figura de corpo inteiro e um plano geral. Entendeu? Agora, você pega um quadrinho que é puta aula de narrativa, tipo o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, você tem página que é só close, caralho. E funciona. Ela não é uma página feita para impressionar um editor. É uma página feita para funcionar na história, dentro de um contexto maior. E é isso que o Wagner falou e que eu assim, corroboro aqui pra gente moldurar esse pequeno recorte da conversa, e agora o Rafael pode falar.
Na verdade, eu ia propor um exercício de imaginação e especulação. A ideia é a seguinte: você colocou, né, a questão da narrativa visual, expressou a sua opinião, e eu acho isso extremamente pertinente, porque no fundo é algo muito subjetivo a maneira como um autor vai expressar o que ele tem para dizer. Porque, de fato, a consideração que você fez é muito válida. Eu consigo me envolver com certas questões, eu não consigo me envolver com essas questões. Mesmo que eu não consiga me envolver, eu sou capaz de simpatizar a um ponto de essa obra, sabe, me refigurar ao término dela de alguma forma. E eu digo isso até como experiência particular, porque eu tenho lido muitas HQs desse gênero, e algumas funcionam, outras não. Inclusive, eu não posso nem dizer o contrário, porque eu confessei isso pro Daniel outro dia numa conversa, que certos estilos de HQs biográficas têm me dado um pouco no saco mesmo. Tem muito a ver com vivências específicas de certas tensões particulares que essas pessoas têm e expressam, que na verdade não me significam nada. Mas eu penso, por outro lado, em outras questões que eu não sou capaz de viver, mas que mexem muito comigo. Como, por exemplo, quando eu li no ano passado o Rosalie Lightning, que o autor, me fugiu o nome do autor agora, mas que ele conta a história da perda da filha dele, ele parte, né, da morte da filha dele. Cara, eu não tenho uma filha, nunca perdi ninguém nesse sentido, nunca lidei com a morte nesse aspecto, mas, cara, é uma pancada. E é uma pancada não somente pelo tema, não somente pelo fundamento da coisa toda, mas pela maneira como ele narra. E é um quadrinho cujo desenho, cuja arte, muita gente poderia dizer, bom, isso não me agrada, não é o meu estilo, talvez alguns menos ilustres diriam que é mal feito, e não é. Ali é uma questão de escolha, é uma questão de estilo, como também é, por exemplo, ainda nesse sentido, um outro quadrinho que eu achei sensacional quando eu li, que é aquele da imigrante vietnamita, O Melhor Que Nós Poderíamos Fazer, que também é algo muito longe da minha vivência, mas cuja narrativa é tão bem delineada que eu sou capaz de empatizar com aquilo. Então, aí eu pergunto ao Wagner, se você fosse escrever uma HQ autobiográfica, como você o faria? Dentro, não assim, tipo, abrangente, abstrato, partindo do nada para lugar nenhum, mas baseado nessa consideração que você fez, como você expressaria a sua história para o público?
Muito simples, uma sequência de páginas tratando sangue, ódio, sangue, ódio, sangue, ódio. Principalmente depois de hoje.
Eu acho que você podia ir pelo caminho do Spiegelman e transformar você mesmo num Pinscher raivoso e tremoso, né?
Ah, num rato acho que tá mais próximo da realidade, né?
Não, mas olha, tem uma coisa curiosa assim, indo pra literatura. Tem uma biografia que me chamou muita atenção, de um autor que eu gosto bastante e tal.
eu não vou lembrar agora o título da biografia, saiu pela Veneta, é a biografia do Bukowski.
Uhum, certo.
Qual que é o nome? É Notas de um... Não é Notas de Velho Safado, cara. Enfim, o curioso ali é que o autor escreveu sobre a vida do Bukowski usando o mesmo linguajar dele. É a mesma estrutura narrativa do Bukowski. É como se fosse o Bukowski continuando escrevendo ali um livro autobiográfico. Então, tem pensando isso em imagens, assim, jogando isso para dentro dos quadrinhos, tem essa coisa interessante de um quadrinho biográfico, por exemplo, como esse que você citou, Rafa, do pai que perdeu a filha e tal. É um quadrinho sofrido ou sofrível pelo desenho dele em si. E eu acho que isso tem a ver com a temática, já que o pai perdeu a filha. Não daria para expressar isso com desenhos bonitinhos ali, bem feitinhos, bem acabadinhos. Teria que ser uma coisa meio expressionista mesmo, né? Tá tratando de dor, tá tratando de perda. Então, existe, além da questão retórica toda, da gramatical, de passar uma história, de contar uma história, tem essa questão da representação da imagem, como imagem em si, como expressão que ela possa candear, né?
Aí a gente tem que lembrar também que um cara que desenha, por exemplo, mais realista, ele pode contar essa história desde que ele tenha aí uma habilidade de diretor de fotografia cinematográfica para fazer uma sombra, né? Que, né? Não necessariamente o estilo vai limitar a sensação,
o sentimento. Limitar não vai, mas pode potencializar também, né?
Não,
pode,
claro,
ser mais direta. A comunicação pode ser mais direta até.
Senhores, ó, e agora sobre, eu queria saber um pouco do gosto pessoal de vocês aí. O Daniel já falou que gosta de retalhos, e eu não... Eu gosto até, mas sei lá, acho que é muito melodramático além da conta. Mas eu queria outros exemplos aí de quadrinhos autobiográficos que vocês curtem.
Ah, cara, Pícara é muito legal, né? Crumb, eu gosto bastante... tem um que não é... Não sei se dá para considerar autobiográfico, mas é uma frequência, uma cena da vida desse cara. Os Ignorantes, do Etienne. Eu não sei se vocês consideram como biográfico. É porque é um recorte só, não é? Não é a vida do cara, mas é a profissão dele, né? Então, pensando em quadrinista, acaba respaldando nisso. Eu achei fantástico, cara.
Respondendo ao Thiago também, complementando o que eu tinha falado, é que eu coloquei o Retalhos do Craig Thompson por conta da década, né? Na verdade, eu prefiro, assim, se for pra gente colocar entre os preferidos, assim, eu prefiro muito mais o Maus, assim, acho que é o meu preferido dentro do escopo que a gente tá explorando aqui. Mas, enfim, cada um dentro da década, né, que foi feito. Também gosto bastante do Palestina, do Joe Sacco, né? Eu acredito que eu colocaria esses dois na frente até do Blankets do Craig Thompson. O Retalhos eu coloco assim entre os meus preferidos de duas décadas pra cá. Os outros eu acho melhores.
Mas o Palestino não é mais jornalístico em si? Não é tanto
foda. Ah, mas o... Não, mas calma aí. Mas ele tá descrevendo uma vivência. Ele é personagem. Então eu acredito que é pertinente colocar aqui.
Sim. Tem um outro ponto nisso tudo, né? Da questão do... Que o Rafa tinha colocado, do elemento biográfico.
Uhum.
Então, assim, por mais ficcional que seja uma obra, vão ter vários elementos biográficos ali nas escolhas do autor para conduzir aquela obra, na escolha da fala do personagem. Mesmo uma cobertura jornalística, e eu vou transformar isso em quadrinho, a seleção das frases denunciam o autor ali por trás, né? Então é uma coisa bem flexível, assim, né?
É, mas aqui a gente tá lidando com opções conscientes, né? E no outro caso a gente, sei lá, abre para um negócio muito maior. Então tudo vai ser igual o Rafael citou o Superman, a gente teria que colocá-lo aqui também, né?
Bom, respondendo ao Thiago eu mesmo, já que ficou esse silêncio constrangedor do Wagner, que tá se recolhendo em vergonha nesse exato instante. Eu, assim como o Daniel, também não vou ter medo de apelar para os clichês. Até porque o amigo ouvinte, que também é amigo espectador lá na tela, já provavelmente sabe, eu sou muito fã do Eisner. E o Eisner é um cara que permeou uma boa parte da sua obra com elementos biográficos ou autobiográficos. Então, sim. E é o Eisner, né? Quem é que vai falar qualquer coisa contra ele?
Sim.
Mas, recentemente, eu nem citei o Rosalie Lightning, do Tom Hart, tá? Acabei dando uma checada aqui pra não deixar esquecer. Eu nem citei o Rosalie Lightning à toa, é porque realmente foi um quadrinho que me deixou, cara, muito bagunçado quando eu li, porque é aquela história, né? Quando você tem uma experiência de tão profunda de algum sentimento em particular, seja alegria ou, no caso desse quadrinho, uma tristeza devastadora, precisa ser muito cruel ou você precisa estar muito alienado para não se relacionar com ele. E a história da perda da filha, cara, que, assim, particularmente, abro meu coraçãozinho duro aqui, mas, porra, um dos meus sonhos de vida é, sei lá, ter uma filha. E, puta, você imaginar a ideia de perder uma pessoa assim, cara, nossa, é muito, muito foda, é muito pesado. E, inclusive, por isso eu achei muito interessante a maneira como o Tom Hart, ele conseguiu colocar isso num quadrinho e expor uma dor dessas pro público. Que é claro que tem todo aquele lance que eu já mencionei anteriormente, né, de autobiografia ter esse poder de exorcizar uns demônios através de uma espécie de terapia coletiva, mas eu acho isso muito foda. Em outras paradas, eu diria, cara, eu li um tempo atrás, acho que foi a Nemo que publicou uma das poucas autobiografias assim divertidas, risíveis, ao mesmo tempo sensíveis, que tem por aqui, que é o Placas Tectônicas, da Margot Motin, que é assim, é uma HQ de cotidiano, mas ao contrário do Tomini, que tende a ser um pouco mais dramático, um pouco mais melodramático nas suas HQs, o Placas Tectônicas, ele tem um lance assim, de uma vida cotidiana da qual você pode rir e se relacionar de uma forma mais leve, mais afável, e por isso eu gosto muito dele. Mas acho que esses são os exemplos que me vêm mais à superfície da mente. É uma caralhada deles, né? Por um tempo me impressionou o trabalho de uma moça francesa, a Gautier, Anne Gautier, mas com o tempo a repetição dos temas acabou pesando um pouco pra mim. Inclusive, é aquilo que eu falei, né? Tem alguns temas que eu não consigo mais me relacionar porque eu já tô meio de saco cheio de ouvir. Então, isso fica meio pra trás. Mas acho que esses são os exemplos que eu daria. E você, Thiago, sua vez. Não fuja.
Ah, deixa eu só fazer um comentário rapidinho, senão eu vou esquecer. Sobre o Eisner, realmente, é uma vergonha. Eu quero colocar o Eisner na minha lista também, porque senão eu não vou dormir tranquilo. E, assim, retomando um tema, cara, que, assim, é um outro negócio que eu falo, caramba, como é que eu não pensei nisso na hora que isso foi citado no programa? Foi quando o Thiago falou a respeito do quanto vale a experiência de alguém pra se tornar um HQ, a gente tinha que retornar no Picker, né, no American Splendor, pra falar justamente disso, cara. Porque é justamente na insignificância daqueles acontecimentos que vem o apelo da história. Eu nunca vou esquecer de uma, cara, acho que tá até nessa coletânea que saiu da Conrad, Bob Harvey, que o cara ali, sabe, no trabalho escroto dele lá de arquivista no hospital, o cara fala assim, ah, olha esse disco aqui e tal. Fala, pô, esse disco é mó legal e tal, eu também gosto pra caramba disso e tal. Aí você imagina que vai desenvolver uma puta de uma conversa ali, um puta de um negócio a partir desse gosto em comum deles, e não acontece nada, vai cada um pra um lado. Isso é muito vida real, cara. E é gostoso ver isso na página de um quadrinho, né, cara? Quantas vezes a gente não se frustrou com esse tipo de coisa também, né?
E aí tem uma do Picker, cara, que termina com eles sentindo um cheirinho de pão fresquinho, assim, que gostoso que é, uma coisa do gênero. Cara, e é lindo, né? É lindo. Agora, acho que o carro-chefe do Picker em si é o humor, né? É um humor meio ácido, e o cinismo em si. Isso sempre rende boa literatura, né?
Agora
essa história de... Eu só queria fazer um último adendo. Prometo que eu vou deixar o Thiago... Thiago, você vai falar. Calma, cara. Não morre. Mas é porque a gente tá falando de... autobiografias e biografias. E tem um exemplo que eu gosto sempre de citar, e eu tava deixando passar, mais ou menos você falou, Daniel, não sei como eu não pensei nisso antes, que é o de um grupo de artistas gregos que escreveu Logicomics, que é muito interessante porque é uma HQ autobiográfica sobre o processo de produção da HQ, que é uma biografia sobre um personagem histórico, no caso, o Bertrand Russell. Então tem essa ponte metalinguística que eu acho divertidíssima e que vale muito a pena para quem ainda não conhece ir atrás e ler. E como último adendo também, antes de eu calar minha boca, a gente falou do Tsuge lá atrás, é importante lembrar o amigo ouvinte que está nos ouvindo nesse exato instante que a Veneta vai publicar muito em breve um volume do Tsuge pela primeira vez no Brasil, O Homem Sem Talento. Então, pelo amor de Deus, vão atrás disso e incentive esses caras a trazer os outros trampos, tipo o Chico, pra gente poder ler mais sobre esse gênio japonês.
Thiago, eu acredito, suas e HQs falando... Não, só um pouquinho. Antes do Thiago entrar, só mais uma. Acabou de falar um negócio que eu falei. Cara, o Rafael ele vai querer fazer outro programa sobre isso, porque 2019 também marca a estreia do George Takei nos quadrinhos. Puta, né?
Pode crer, velho.
Inclusive com um álbum autobiográfico, né?
Caralho, mas... pode crer. Vai ter uma parte 2, se prepare.
Beleza, Thiago, vai lá.
E já pegando o gancho nesse esquema dos clássicos do mangá aí, eu queria só deixar a informação, eu nem sei se já foi revelado ou não, mas que uma editora aí que está lançando uns clássicos tipo do Tezuka, do Tsuge, vai lançar, acho que ano que vem, aquele A Drifting Life, que é uma autobiografia do Yoshihiro Tatsumi, que também é outro monstro sagrado, né, dos quadrinhos japoneses, e que, se eu não me engano, ele teve, acho que um volume lançado aqui pela Zarabatana, uma coletânea de umas histórias curtas aí, mas enfim, faz conta que ninguém ouviu essa informação de mim. Agora, sobre os meus quadrinhos autobiográficos meio favoritos, um que, putz, eu acho uma das coisas mais belas e mais singelas, sutis, assim, que eu já li na vida, é aquele do Frederick Peters, o Pílulas Azuis. É um quadrinho que, sei lá, ele transborda a vida, né? Só uma sinopse rápida aqui. É a história de como ele conhece a esposa dele, que é portadora do vírus da AIDS. E, putz, é uma história de amor absurda, assim. É engraçado, porque se você der esse quadrinho pra uma pessoa e fala, ó, lê aí, ela com certeza vai achar que é uma ficção, né? Muito amor e, tipo, pra ser vida real. Mas eu adoro esse quadrinho e eu queria citar um quadrinho que... uma obra gigantesca, na verdade. Nem é só um quadrinho. São 4 volumes que eu não li inteiro, porque eu não tenho os 4 volumes ainda. Mas, por enquanto, ainda está inédito no Brasil, que é o Showa, do Shigeru Mizuki. O Mizuki que já teve, acho que, uns 2 quadrinhos lançados recentemente pela Devir. Mas o Showa... é uma coisa absurda, né, cara? Porque ele conta... ele meio que faz um paralelo contando a vida dele desde criança, ali nos anos 20, se não me engano, até os anos 80. Então, ao mesmo tempo que ele conta a vida dele, ele conta a história japonesa. E aí, óbvio, ele conta... ele inclui alguns relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, que já estão naquele... como que é o nome daquele que a Devir lançou? Nascido para matar, não, Marcha para a Morte.
Isso.
E ele é um cara.
Não, só para uma correção, se você me permite, não é da Devir, tá? Ele foi lançado pela editora de Tsuru.
Ah, sim, verdade. É um selo deles, não é? É um selo da Devir, acho, não é?
É, então, é que como são distintos, às vezes a galera vai procurar pela TV e tal, pode não achar.
Ah, é, sim, não, verdade.
Já mencionou o selo Tsuru, né?
Sim, não, tá certo. E aí, o show é isso, né? Ele inclui esse relato, né, de todas as mudanças sociais, políticas do Japão ao longo do século XX quase inteiro. Mostra o Mizuki perdendo o braço na Segunda Guerra Mundial. O braço que ele, tipo, ele era destro, se não me engano, ele perde o braço direito e ele precisa
reaprender a desenhar, né?
A viver, né? E ainda assim o cara se torna um dos maiores mestres dos quadrinhos mundiais aí. Vamos ver se um dia sai isso. É que como é muito longo, né? São quatro volumes de umas 500 páginas cada. Acho bem difícil, né, alguma editora querer encarar
essa tarefa. Pode até começar, né, mas a gente sabe que por aqui tem esse problema de dar continuidade, né?
Sim, sim, quem sabe, mas, putz, é uma história... Na verdade, são várias vidas ali, né? A vida dele, a vida da família, da avó, que meio funciona como uma mãe pra ele, a vida do Japão em si. Então fica essa minha recomendação aí pra quem quiser procurar. Eu acho que a gente não citou o Fan Home, que também é um clássico, né? Desse gênero. Será que dá pra gente falar que o quadrinho autobiográfico é um gênero?
Acho que sim. Boa, né? Pergunta, né? Acho que sim. Eu acho que cabe.
Talvez não tenha uma homogeneidade de estilo pra gente dizer, ah, isto é um quadrinho dentro do estilo autobiográfico, mas acho que como tema é tão disseminado, é uma coisa tão sólida. Você vê, a gente já está aqui há uma hora e meia falando sobre o assunto e a gente riscou só a superfície, e mesmo a distinção da maneira como essas autobiografias são apresentadas, né? Ali nos anos 70 e 60 era uma coisa que envolvia mais política e sociedade, hoje já tem mais a ver com as angústias emocionais e particulares de uma era em que as pessoas são alienadas e vivem através de personas digitais. Mostrar uma autobiografia em quadrinhos acaba sendo uma maneira de expressar o seu eu mais sincero. Pode não ter um estilo propriamente dito, mas existe uma certa um certo alinhamento de temas que tem a ver com os zeitgeist, eu diria também, um certo espírito da época, que acho que qualificam, sim, autobiografia como um gênero dos quadrinhos.
O Thiago me lembrou de duas sugestões ainda, cara. Ainda estou nas sugestões aqui, porque não posso deixar passar essas duas. Não Era Você, que eu esperava, do francês, que é esplendoroso. Agora tem um que ganhou o HQ Mix. E esse me pegou profundamente, cara. Os Últimos Dias do Xerife, do Thiago Ossos Tortos. Vocês chegaram a ver esse daí?
Não.
Não, cara, não tive
não?
Oportunidade.
Pô, cara, meu, é fantástico, assim. Cai naquela coisa do desenho servir a narrativa, né? Só que, assim, ele narra sobre os últimos dias do pai dele. O pai dele faleceu e é um pai que é o pai de muita gente, assim. É aquele sujeito de poucas palavras em casa, meio durão em si, né, e ríspido nas relações pessoais com a família. E ele acaba morrendo e a partir da morte ele acaba conhecendo um outro lado do pai dele, que era o pai que era o homem, na verdade, do trabalho em si. Então era outra personalidade. Cara, é muito pai de todos nós, assim. Então aquilo me pegou em cheio, cara. É um baita de um quadrinho, assim, filho. Preciso deixar essa recomendação, hein?
Show de bola.
Maravilha, mas você não respondeu se você considera quadrinho gênero autobiográfico ou não. Aliás, o gênero autobiográfico, algo no gênero dos quadrinhos.
Cara, eu confesso que eu não me preocupo muito com questão de gêneros e subgêneros e classificações, não. Não é algo que me...
Mas a gente não perguntou se você se importa ou não. É sim ou não, caralho? Responde.
Pode ser, cara. Acho que pode ser.
Independente de você se importar ou não, eles existem, tá? Porque como existe. Diria... Como diria Philip K. Dick, realidade é aquilo que não some mesmo com você não acreditando, tá? Então, só pra ficar a reflexão aqui.
Não vou nem dormir depois dessa. Não, mas eu acredito que seja assim, cara.
Ah, então beleza. Então tá.
Estamos falando a mesma língua.
Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast sobre as HQs autobiográficas. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @formiga.elétrica. Visite a nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no apoia-se, www.apoia.se/formigaelétrica, e contribua com aquilo que você acha que a gente merece, para a gente melhorar a nossa qualidade técnica, para a gente soltar mais conteúdo no mundo e para a gente trazer recompensas para vocês também, né? Porque nós temos recompensas para os nossos apoiadores. Só entrar lá para conferir, dar uma olhada, ver o que você acha. E também, se você achou que faltou alguma coisa que não foi citada nesse programa, você pode escrever para podcast@formigaelétrica.com.br e pode falar sobre isso. Mas também, quiser dar sugestões de pautas, quiser falar de outras coisas, quiser criticar, xingar e tal, falar que o Wagner é louco, tanto faz. Fica à vontade aí, manda aí, que a gente fica feliz em receber seu e-mail e lê-lo na nossa próxima gravação. Beleza? Então é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana dizendo que, quando eu era criança, eu achava que eu estava numa história em quadrinhos que era lida por outra pessoa, tá? E Rafael Ranieri?
Já trabalhando aqui na edição e logo de Wagner William, Blood and Fury, a ser lançado em breve.
Meu Deus. Vou dormir agora, boa noite.
Não. Ainda não te apresentei boa pra noite, despedir.
Boa noite, filho.
Peraí. Ó. Vamos, ó, Wagner William, que tem resenhas publicadas no Formiga Elétrica, tá? É Bulldogma, é O Maestro Kuk e a Lenda, Mistério de Joana Darkseid. Dá uma olhada no trabalho do Wagner, que é muito bacana, tá? Ele não ia fazer o jabá dele, mas eu tô fazendo por ele, tá? Então dá uma olhada lá no Formiga Elétrica, joga lá Wagner William na busca, que você vai ver tudo que a gente já falou sobre o trabalho bacana dele, tá? Então, Wagner, pode se despedir agora.
Depois de um carinhaço desse, assim, eu preciso dizer que... muitíssimo obrigado, quase isso, né? Eu vou só agradecer, né? Só agradecer a tudo isso, né, cara? O Formiga tem feito um trabalho foda, assim, não só pra mim, mas nessa questão de abranger outro, um aspecto mais, vamos colocar entre aspas aí, científico sobre a crítica dos quadrinhos, dos cinemas em si. As abordagens que vocês trazem são fantásticas, cara. Eu pago um pau aí pra vocês.
Oh, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara. Vou pagar uma cerveja pra ti depois, cara.
É, eu não espero menos.
Agradecendo também a presença do nosso convidado especial estreando hoje no FormigaCast, que é, eu falei canal lá no começo do programa, ninguém me corrigiu, mas na verdade é o blog, o quadro Risco, né? Thiago Borges, muito obrigado pela presença. A gente espera poder contar contigo uma próxima vez.
Pô, cara, eu que agradeço o convite aí. É uma honra fazer parte desse episódio do podcast aqui. Igual o Wagner comentou, a questão do trabalho do Formiga. Assim, eu não vou ficar puxando o saco, mas, cara, a gente precisa cada vez mais de olhares novos dentro da crítica, seja de quadrinhos, de cinema, porque senso comum a gente já tem muito. E eu acho que vocês conseguem abordar obras, abordar arte aí de uma forma bastante recompensadora para quem lê, para quem escuta, assiste os vídeos de vocês. Então, valeu, espero estar aqui em outros episódios. E só para deixar um outro aviso aqui, além do blog, né, do quadrorisco.com.br, eu também faço parte de uma revista que acabou de ser financiada no Catarse, a edição número 1, foi financiada no Catarse agora em setembro, da revista Banda, que é formada, a equipe que mantém a revista, né? A gente vai ter sempre colaboradores a cada edição, mas quem fundou a revista fomos eu, o Carlos Neto do Papozini, o Gustavo Nogueira do Êxodo, e o Douglas Utecher da Ugra Press, que é uma comic shop alternativa / independente / underground aqui de São Paulo. Enfim, agora, no momento que a gente está gravando, finalzinho de outubro, a banda número 1 está prestes a ser lançada. Enfim, vai ser uma revista bimestral, com edições temáticas. O tema da número 1 é os clássicos dos quadrinhos nacionais. Então a gente vai abordar por vários ângulos essa questão aí. E, pô, espero que seja um projeto de vida longa. E a gente tá fazendo com bastante carinho, bastante amor, e que tudo dê certo pra banda. E vida longa a banda, e vida longa o Formiga Elétrica também.
Vida longa, babes.
Show de bola, então, cara. Obrigado pelos elogios. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!
Aquele abraço.
Falou!
Formiga Cast.